quórum para darmos início à presente sessão ordinária.
Bom dia a todos, ferição de quórum. Vereador Policial Federal Sueno, vereador Frederico Godoy, vereador Elias Dunana, vereador Luzimar Silva, vereador Remê Jules, vereador Ederson Lopes, vereador Domingos de Paula, vereador Jean Carlos, vereadora Andréia Rezende. 8, né, senhora? Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador e pastor Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos, obrigado, presidente. Texto bíblico. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem, tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 a 17.
Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondentes matérias.
Síntese da ata da 61ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente Andréia Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anania Júnior e Ramil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do Ser Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 274/2025, de autoria do vereador Ramilton Ortiz, que dispõe sobre, no âmbito do município de Anápolis, sobre o Programa Municipal de Fomento à Música e às Corporações Municipais da Outras Providências. Projeto de caracterizativo 275/2025, de autoria do vereador José Fernandes, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino honorário ao senhor Jorge Miguel Gonzalez Dutra. Projeto de ordinária 276/2025, de autoria da vereadora Celiana S.S., que institui o dia do odontólogo no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de ordinária 277/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o treinamento dos colaboradores das empresas que operam na rede de transporte público municipal de Anápolis para assegurar o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e dar outras providências. Usaram a palavra o vereador policial federal Suender, Hamilton Autismo e Seriano SOS. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Café de Cachê, Domingos de Paulo, Ederson Lopes, Elias Durano e José Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de lei ordinária 223/2025, de autoria da mesa diretora, com autoria da vereadora Celiana da SOS, que dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadania ao terceiro sargento Guilherme Escaramuzzi da Silva e da Outras Providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 269/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra no ano 2025. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 270/2025, de autoria da mesa diretora, que expõe sobre a concessão da medalha Ato de Bravura, Tenente Coronel Hilner Braga Ananias, no ano 2025. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 185/2025, de autoria do vereador Ramilton Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis, inclui no calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser comemorado anualmente no dia 12 de junho, e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 187/2025, de autoria do vereador Remê Jules, dispõe sobre a vacinação gratuita contra a sinomose para cães do âmbito do município de Anápolis e da Estado de Goiás e da Outras Providências. A Comissão Constitucional e Justiça, a redação, manifestou desfavorável ao projeto. Parecer foi mantido por 10 votos favoráveis, 7 contrários. O projeto foi encaminhado para arquivo. Projeto de lei ordinária 224/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, Instituto Municipal do Rosário da Virgem Maria, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimento e indicação. Usaram a palavra pela ordem de Jean-Carlo, João da Luz, Domingos de Paula e Jackson Charles. Nas comunicações, houve inscritos para o uso da palavra. Não houve inscrito para o uso da palavra. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou aberta e encerrada a sessão e convocou outra para dia 16 de setembro, horário regimental. Ato está à disposição. Correspondência do gabinete do vereador Capitão de Cacheta, comunicando não poderá comparecer à sessão de dia 16 de setembro devido à agenda externa previamente marcada. Também do gabinete da vereadora Thaís Souza, comunicando por motivo de agenda externa, na data de 16 de setembro, não estará presente na sessão ordinária. Não temos projetos protocolizados para leitura no pequeno expediente. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador policial federal Suender.
9:45, seja bem-vindo à sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta sexta-feira, dia 16 de setembro. Pequeno expediente, orador na tribuna por até 5 minutos. Primeiro é o vereador policial federal Suender, que é do PL. Vamos acompanhar.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sou a tribuna aqui para dois assuntos. O primeiro, dar voz aos garis que relataram, alguns garis relataram a minha pessoa, e eu já comuniquei também ao Tiago, né, ao secretário municipal, para tomar algumas providências no que tange a denúncia dessas pessoas que estão ali trabalhando diuturnamente, mas está faltando alguns preparativos para melhor trabalho, melhor contribuição deles ali para o serviço público. Um deles é a falta ou até a ausência total ou equipamentos inadequados, os EPIs, os equipamentos de proteção, tornando ali a atividade deles até insalubres. Então, tem que dar uma olhada sobre a situação. Salários também que estão vindo errados, reclamam e não tem nem justificativa quais motivos estão fazendo o pagamento de forma errônea aí para os garis. Falta de apoio e a fiscalização também ali na ausência do trabalho do dia a dia, o que gera vários transtornos aí, como inclusive a simples aquisição de água, ou ofertar água para esses profissionais. Então, é importante que o secretário dê uma olhada nessa situação e várias outras também que eu levantei aqui junto aos garis, e estou dando voz para eles para que possam arrumar essa situação junto à empresa Quebec, para que não falte os equipamentos, os meus necessários, algum conforto, né, como simples água e banheiros, para que essas pessoas possam fazer o trabalho ali, que já é um trabalho penoso, difícil. Se não der um mínimo de condições para esses funcionários, fica inviável fazer um trabalho de qualidade. Nós exigimos um trabalho de qualidade a esses servidores, a esses funcionários, mas de toda forma temos também que oferecer, né, as condições necessárias para que promova um bom trabalho. Então, eu já encaminhei o ofício ao secretário e pedi para ele fazer uma investigação, uma apuração dos fatos, para que ajuste toda essa situação. A outra, eu quero enaltecer o trabalho do diretor Tiago, diretor de engenharia de Tiago, né, pela sinalização ali em Miranápolis. Eu solicitei, requeri para ele, né, a sinalização. Ainda está, né, pela metade, apenas foi feita a sinalização vertical, né, então não precisamos a colocação de placas apenas, mas precisamos fazer a horizontal, colocar também redutor de velocidade ali próximo ao seminário, iluminação também. Então a gente está fazendo as tratativas para que naquela avenida ali em Miranápolis tenha ali toda a sinalização e as maneiras adequadas ali para trafegabilidade. Mas já iniciou esse trabalho, né? Já fez pinturas aí de quebra-mola, já fez as placas foram colocadas, instaladas, vários tipos de placas, né, também pista de pedestre também, faixa de pedestre também foi colocada, mas ainda falta. Falta concluir essa etapa de trabalho, né, porque falta ali o redutor, como falei, o redutor de velocidade, iluminação adequada, bem como toda a sinalização horizontal. Tem ali, nós temos o seminário, e entra carro e sai carro muito, com várias frequências, com frequência muito grande. Então, precisamos ter redutor de velocidade, placa indicativa de saída e entrada de veículo. Então, precisamos fazer um trabalho com mais propriedade naquele setor, mas eu acredito que vai estar sendo feito. Já tem uma promessa do diretor da CMTT a fazer esse trabalho. Então, estou no aguardo aí, continuando a cobrança, mas com o coração tranquilo, sabendo que vai efetivar, devido ao que foi informado, e já o início dessas obras, dessa sinalização, que é um pleito ali de todos os moradores que utilizam aquela via para trafegar dentro de Miranápolis. Então, principalmente aí o seminário, que precisa muito de um redutor, de placa indicativa, de iluminação e toda a sinalização. As verticais, né, já estão sendo colocadas, ou foi colocada, falta aí a horizontal e mais alguns apetrechos aí para melhorar o trânsito naquela região. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, policial federal Swender. Já convido o próximo orador, inscrito vereador Hamilton do Altíssimo.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento aqui a nossa presidente, cumprimentando a todos aqui da mesa, sendo aqui esse cumprimento também ao vereador Elias Fernando, cumprimentando a todos os novos vereadores, também ao Marcos Vieira, cumprimentando a todos da comunicação. Me traz nessa manhã aqui na tribuna, destaca uma indicação que fizemos, aliás, duas indicações que fizemos ao Executivo. Uma delas é que os espaços públicos, o segmento de praça ou outros que tenham condições de entretenimento, tenham também os espaços sensoriais para atender ali, né, as crianças que têm, ou até mesmo adolescente e adulto que tem a sua dificuldade, ou até mesmo sua faixa etária cognitiva, que possam usufruir ali dos espaços sensoriais dentro das praças e outros segmentos. Então, uma indicação muito significativa. Havíamos feito aqui um projeto de lei, mas sendo em vista aí, conforme a CCJ e a relatoria, retiramos de pauta, mas essa indicação permanece para que chamemos a atenção da administração nesse sentido, para uma cidade mais inclusiva em todos os ambientes, em especial nas linhas de entretenimento, que são as praças. E também, falando sobre espaço sensorial, quero aqui parabenizar aqui o Jean, que é um empresário do nosso município, da IES Brindes, que, né, em diversos diálogos nós temos apontado aí, né, a vontade de crescimento que, dentro da área educacional, tenhamos classes e salas sensoriais, e ele, de fato, vem investindo nesse segmento. E de Anápolis sai aí uma grande visão de salas sensoriais através do Jean, que é da IES Brindes, ali na Avenida Brasil. Então, parabenizar aí, né, que possamos aí chegar em diversos municípios através desses espaços sensoriais. O outro projeto de indicação é um projeto de indicação ao Executivo que dispõe sobre a criação de Política Municipal de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial. Temos alguns artigos de suma importância, como a promoção da pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, estímulo à cultura, inovação, empreendedorismo, uso ético transparente e responsável pela inteligência artificial, melhoria da qualidade de serviços públicos mediante as soluções tecnológicas, inclusão digital e promoção de cidadania. Tem também um artigo que é de suma importância, que é a implantação de plataformas digitais com uso da inteligência artificial para que gestão de dados, serviços e a participação cidadã, realizações de eventos, feiras, fomentações, culturas e outros. Tendo em vista que existe um percentual muito significativo, né, sobre os planejamentos, até mesmo dentro da área da arquitetura ou outros, que a inteligência poderá fazer em curto espaço e trazendo aí resposta rápida para as problemáticas e, de fato, no setor em loco, poderá trazer ali soluções. Então, esse projeto de cação é um projeto que irá somar com a evolução que já estamos tendo dentro do município. Né? Eu havia protocolado ele há uns 3 meses atrás, esse projeto, como projeto de lei. Mas como fora prejudicado na CCJ, entendemos, na mesma data que eu protocolei como projeto de lei, também fiz a indicação, entendendo que um ou outro poderia ser ouvido pelo nosso executivo e nós avançaríamos nesse conceito. Né? Hoje é um projeto que já foi até para a leitura aqui, mas a gente pediu a retirada de pauta, de fato entendendo que a indicação poderá, juntamente com a equipe do nosso prefeito, em uma resposta rápida, entender que há uma necessidade para o nosso município também crescente, que é a nossa cidade. Então, sem mais, eu vou a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Luzmar Silva.
Agora são 9:56. O vereador Luzmar Silva, do Progressistas, agora usa a tribuna. Vamos ouvir o vereador no pequeno expediente. 5 minutos na tribuna.
Bom dia, senhora presidente. Em nome do Ederson Lopes, cumprimento todos os nossos colegas. Cumprimento ali na galeria, meu assessor de marketing, Luiz. Em nome dele, cumprimento todos que estão aí na galeria. E cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester. Hoje, o meu discurso aqui nessa tribuna, em cima da fala do suplente vereador Elias, que ontem usou a tribuna para falar aqui da escola, que não é colégio, é a escola Anapolino Silvério de Farias. E meu discurso, eu não vou ler, o meu discurso não é montado por ninguém, né? A fala é minha com muita propriedade. Sobre a não reforma da escola Anapolino Silveira de Farias, é porque nós sabíamos da necessidade da construção ali do CEMEIO na Vila São Vicente, onde não tinha, aqueles alunos tinham que sair, Fred Godoy, para estudar em outra cidade, em outro município, né? No município de Goianápolis. Então ali foi construído o CEMEIO para atender aquela região. E dentro também de uma parceria onde os alunos primários precisavam também de um lugar onde a prefeitura naquela ocasião buscou ali a parceria com o Estado, onde tem 209 alunos em extensão ali da escola Anapolino, estudando ali na igrejinha. Talvez a não reforma do Anapolino de Farias, devido à construção do Cecília Meireles, onde os alunos do Copa entravam dentro de um ônibus para estudar no bairro Morumbi, e precisava de construir ali aquela unidade escolar, qual foi construída a escola nova, ali no Copacabana, próximo ao feirão do Renicode. E a gente vê o vereador indo, fazendo vídeo, trazendo aqui esse assunto. Acho que esse negócio de vídeo, vereador Domingos, não chega em lugar nenhum. Né? Acho que o parlamentar tem que trazer resultado, solução. Ficar mostrando problema, isso aí cidade inteira tem. Vamos fazer 1000 vídeos aqui, professor Alex. 1000 vídeos aí apontando, né, com certeza a gente consegue ser fácil, porque os problemas existem nos 4 cantos da cidade. E o senhor lembra muito bem, professor Alex, né, a dificuldade que foi para atender ali a região. Então, quando o vereador sobe aqui e fala da escola, é porque nós tínhamos anseio maior, como foi ali a reforma, a ampliação do Cora Coralina, onde o senhor teve ali, nós teve ali com o Edmilson, que ainda era presidente de bairro naquela época, levando aí o diálogo, né, buscando alternativa. Agora, o vereador ficar fazendo vídeo, não vai chegar a lugar nenhum. Eu destinei, vereador Elias, R$100 mil para a reforma daquela escola. Tá, o dinheiro está na conta. O dinheiro está na conta. É só ir lá no executivo e pedir para que faça a liberação aí desse recurso para reformar ali a escola Anapolino de Farias. Né? Então, nós precisávamos sair do aluguel que era ali na Avenida Pedro Rico, um prédio alugado ali próximo à escola do Corinthians, aonde foi construído o Cecília Meireles, atendendo ali o anseio do Copacabana, Vila União, aquela região que cresceu muito. Mas eu quero falar para o senhor, né? O senhor teve as emendas, eu estive olhando, nenhum real foi destinado lá para a escola, qual o senhor teve lá fazendo a prática dos seus vídeos, né? Lamentável. Então, vai em Brasília, Goiânia, busca junto aos parlamentares emendas para a gente estar conseguindo avançar mais ainda, né? Então, não adianta a gente ficar aqui só apontando aí o que tem que ser feito. Né? Eu, vereador Luiz Mar Silva, destinei, estamos aguardando aí pelo atual gestor, né, que faça ali a reforma. O dinheiro já foi destinado, né, e peguei hoje, ali tive o levantamento, ver o que que o senhor ou o vereador que te deixou no cargo, né, que avançou ali para o Anapolino. Eu não tenho nenhum real de emenda. Aí lá e apontar é muito fácil, né? Então, deixar bem claro aqui para a sociedade, mas o trabalho foi feito, né? Hoje tem 209 alunos em extensão ali no Castelo Branco, estudando ali, sendo acolhido, né? Que é uma extensão do Anapolino Silvério de Farias. Então, o vereador pode ficar tranquilo que a gente tem todo o carinho, todo o apreço. Estou sempre ali na parceria com a diretora Ana Paula, sempre ajudando ali em todas as festividades, em tudo que tem. E o vereador fala muito de migalhas, né?
Pois uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Domingos.
Vereador Osmar, eu não poderia deixar de pedir uma parte na sua fala, porque a sua região ela é dividida em dois momentos. A sua região ela é dividida antes do Luzimar e depois do Luzimar. Naquela que a gente teve aqui, o vereador Edmilson, nós temos hoje o vereador Cacheta, nós temos aqui o vereador Rimê, que é daquela região. Mas antes, eu vi a transformação daquela região, porque eu acompanhei de perto com o senhor. Escola, feirão, arena poliesportiva, praça, asfalto, a mudança ali no Laranjeira. Então, assim, pode falar o que quiser, mas a região transformou o seu mandato, porque o senhor cobrou, o senhor brigou com o Roberto para poder mudar aquela região. E o senhor falou bem, o senhor fez uma emenda para reformar a escola, está lá. Basta o amigo pessoal do executivo, igual o vereador que o senhor citou, ir lá e pedir para liberar, tá? Devolvo a palavra.
Obrigado, com certeza, e prova disso é o carinho, né? O apreço. É difícil hoje um parlamentar que mora em bairro manter a sua votação depois que ele vai eleito. O natural é que vai diminuindo esse número, né? E nós, graças ao trabalho e o reconhecimento daquela comunidade, por três mandatos, cada eleição aumentando ali a votação. 1.015 na primeira, 1.333 na segunda e agora 1.527 no cemitério até na Vila São Vicente. Então, mostra a força, mostra que estamos no caminho certo. E o que deixa a gente é porque 108 escolas do município, né? Mas não, parece que é um ato que gosta de provocar. Tem que ir lá no Anapolino, né, e fazer ali o vídeo, usar a tribuna, cobrando. Né, então, busca resultado, mostra resultado. Faça com que nós venhamos avançar naquela região. O senhor está muito preocupado, está muito preocupado com a região. O senhor que é muito amigo do atual prefeito, o senhor vê com ele, o senhor não está sabendo, o posto de saúde, que era para ser construído no Rio Grande do Parque, está levando lá para a Vila Esperança. Então, se o senhor defende tanto a região, se tem seu nome, talvez qualquer uma réplica, o senhor falar, né, vê com ele, não deixa não. Está tirando a unidade básica que era para ser construída lá no Rio Grande do Parque, quando demoliu, e levando para a Vila Esperança. Mas não pode aceitar. Nós, como morador daquela região, é o senhor que diz gostar tanto, mas o que eu tenho visto aí mais é provocação do lado do senhor, mas a população nos conhece, né, sabe os feitos do vereador Luiz Marcio e sabe também, né, dos feitos aí do senhor. Mas é para deixar isso aqui bem esclarecido, que o vereador Osmar Silva destinou para a escola que ele referiu ontem aqui na tribuna, R$100 mil para a reforma, para fazer o que quiser. E o vereador que foi lá fazer vídeo, que mora lá perto, destinou quanto? Devolvo a palavra. Tenham todos um ótimo dia.
Obrigada, vereador Osmar Silva.
Presidente.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, em cima da fala do Luiz Mar, gostaria muito de parabenizar ele por tudo que ele faz para aquela região. Né? Eu desafio aqui qualquer um dos nossos 23 vereadores que tem uma votação específica que ele tem naquela região. Em qualquer região da cidade, do Dominguinho ali do bairro de Luz, eu tenho certeza que ele não tem essa votação, que o Luiz Mar tem naquela votação. O vereador Jacques, que não está aqui também, ali na Vila Formosa. Então, gostaria muito de parabenizar, Luiz Mar. Isso mostra o trabalho que você faz para aquela região. Ele podia enumerar aqui quantas obras e quantos serviços você fez durante aquela região. E eu faço igual você, eu também não sou de ficar gravando vídeo polêmico, não, e cobrando, eu sou de ação. Sexta-feira eu fiz um cinema no bairro, lá no Adriana Parque, deu mais de 500 crianças. Não fiquei lá gravando vídeo, tinha lâmpada queimada, eu vou lá para uma solução. Ouvi a população, ouvi a demanda, trouxe a demanda para dentro do gabinete, agora a gente vai correr para devolver. Então, eu gostaria muito de parabenizá-los, mas você pelo seu trabalho, não é à toa que você já está aqui com vários mandatos. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já na sequência, eu convido o próximo orador para fazer uso da palavra, vereador Elias Durão.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome da nossa presidente, Andréia, novos vereadores, meu amigo Hamilton, e a todos da plateia, ouvintes da Rádio Manchester. O vereador Luzimar, vou responder o senhor aqui. Acho que o senhor está muito preocupado com o meu trabalho, não? Você tinha que fazer o seu, entendeu? Conheço aquele bairro ali quando era estrada de chão. E antes de eu fazer o vídeo, eu já falo com o prefeito, com o secretário, e eu fiz o vídeo a pedido da população. E essa coisa, eu sou suplente vereador, mas hoje eu sou vereador. E com 1.827 votos honestos, sem comprar um voto, viu? Diferente, né, de alguns aí, né, que faz uma política suja. Suja, suja, suja. Entendeu? Não paga suas contas, né? Eu tenho meu nome limpo, é uma de cabeça erguida. Não sou envolvido em escândalo, não, entendeu? Nunca pedi ingresso falso, nunca participei de rolo, essas coisas. Eu pago o chope. Quando eu faço a comemoração de campanha, eu pago o chope que eu compro. O senhor pagou o seu chope? Você fez sua comemoração da última campanha ainda? Lava sua boca para falar de mim, rapaz. Eu estou aqui para servir o povo de Anápolis, para trabalhar. Eu sou vereador hoje, não sei até quando, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou defender o povo. Não devo satisfação pro senhor, não. Vou fazer vídeo a pedido do povo, sim. Vou levar pro prefeito as demandas do bairro Calistópolis, Vivian Park, Murumbi, Igrejinha, sim. Você entendeu? O senhor tem 8 anos que você é vereador, você acha que você fez muito? Você não fez mais, tinha sua obrigação, cidadão. Você entendeu? Até pouco tempo agora, você tá fazendo vídeo. E agora tá aí, falando, ai, que vídeo não pode. Que é isso, meu amigo? Você tá preocupado demais comigo, viu? Você quer uma foto minha? Hein? Faça seu trabalho, rapaz. Eu tenho trabalho demais para fazer. É pedido 24 horas por dia. Eu atendendo o povo, fazendo meu serviço, honestamente. Vamos sair na rua, nós dois juntos? Vamos andar no Calistópolis lá? Vamos andar na igrejinha? Vamos? Convido o senhor para fazer isso. Faça seu serviço, rapaz. Você não faz mais sua obrigação. Você ganha para isso. Preocupa com o seu Vasco para lá. Deixa eu em paz. Agora eu estou fazendo meu trabalho, gravando vídeo, atendendo o pedido do povo. O senhor está preocupado comigo? Não tem outro vereador aqui, não? Vou fazer meus vídeos, vou fazer meus pedidos, vou atender a população já lá, porque esse é meu trabalho como vereador. Devolvo a palavra.
Réplica ao vereador Luiz.
Quem está buscando, quebrando tudo em Brasília, filmando aqui na da foto, foi o senhor. Quem foi expulso da Assembleia, foi o senhor. Andar com o senhor, anda onde o senhor quiser. Quiser sair daqui agora, anda de cabeça erguida, naquela região. Eu tenho meus princípios, certo? Chope, sei nem do que o senhor está falando. Tá? Sei nem do que o senhor está falando. Eu pago sim minhas contas. Tá? Se eu devo para alguém, pode mandar vir no meu gabinete para receber. Certo? Eu pago sim as minhas contas. Eu não sei do que o senhor está falando. Mas, enfim, eu nunca encostei a mão no meu pai. Certo? O senhor sabe. É. O senhor sabe muito bem o seu passado. Né? Então, vereador, quero dizer para o senhor que eu ando de cabeça erguida. E aceito o seu convite. Vou mandar no Calistófos, igrejinha, Vida Parque, ando lá de cabeça erguida. Devolvo a palavra.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador Rimi Júlio.
Agora 10h12, o vereador Rimi Júlio é do PT. E ele vai usar o grande expediente, tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. Vamos ouvi-lo, vereador Rimi Júlio.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar de forma especial meu pai e o meu primo, meu pai Rimi Júlio e meu primo Cláudio, direto da nossa querida Arraias. Fazer um cumprimento especial a todo o povo anapolino que acompanha esta sessão, aos servidores e servidoras dessa casa, a toda a imprensa, aos nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ilustre presidenta, primeira mulher presidenta do Poder Legislativo, senhora vereadora Andréa Rezende. O que hoje me traz a esta tribuna é uma demanda, uma questão que tem aí afligido a cidade de Anápolis nessa última semana. Nós estamos sofrendo com a falta de abastecimento de água em mais de 70 bairros, sob a justificativa, vereador Leitão, de manutenção programada. É sempre essa a desculpa. E justamente nos períodos de estiagem, de seca. E manutenção programada, vereador Fred Godoy, que dura aí uma semana, 10 dias, atrapalhando a vida do cidadão, das pessoas, atrapalhando a vida da cidade. Nós fizemos, através da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, no início do ano, audiência pública nessa casa, trouxemos os representantes da Saneago, que é uma concessionária de serviço público para esta casa, para poder prestar esclarecimentos e para poder cobrar, inclusive, a obra do barramento. É uma previsão, uma disposição contratual, algo que foi muito debatido nesta casa, quando da renovação do contrato da Saneago, e não há qualquer iniciativa, não há qualquer sinal, vereador Domingos, ex-presidente dessa casa, no sentido da construção do barramento pela Saneago. E a gente sabe que que a falta de água, a escassez de água, com a crise climática, com a crise ambiental, é cada vez mais frequente. Portanto, é um absurdo a Saneago, com um contrato milionário, renovado pelo ex-prefeito Roberto, que inclusive à época prometeu municipalizar a água e ganhou a eleição com a proposta de municipalização da água, renovou o contrato com a Saneago, descumprindo uma promessa de campanha, e hoje nós estamos vivendo os mesmos problemas. É claro que nós tivemos momentos, situações mais críticas em termos de abastecimento de água na cidade de Anápolis. Tivemos momentos muito, muito difíceis. Eu não estava vereador, inclusive. Mas o que está acontecendo hoje, desde o Novo Paraíso, do Paraíso até a Vila Formosa, em termos de falta de água, é absurdo. E nós não podemos ficar inertes. Estamos encaminhando um ofício à Agência Reguladora Municipal, que também foi criada para este fim, para cobrar a Saneago, para acompanhar a Saneago. E estamos exigindo que a Saneago comunique esta Casa de Leis, comunique a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, para quando houver qualquer possibilidade de manutenção programada, que nós, vereadores, membros dessa comissão, possamos acompanhar de perto, para ver o que, que de fato está acontecendo e quais são os serviços. Para que isso não seja apenas uma desculpa e uma máscara no sentido do abastecimento de água. E eu provoco e vou além, no sentido da gente poder debater, para além do barramento, que é uma proposta, uma obra, uma certa desvantagem, um alto custo, para que a gente possa debater nesta casa, com a comunidade, com a sociedade, soluções alternativas, como, por exemplo, os telhados verdes, como, por exemplo, as caixas d'água e os reservatórios domésticos dos empreendimentos, para que cada empreendimento tenha o seu reservatório próprio, para que cada imóvel tenha incentivos dos poderes públicos no sentido de ter o seu reservatório próprio, que são soluções pontuais, mas soluções que podem mitigar e evitar o desabastecimento de água e talvez evitar obras que agridam o meio ambiente, obras que levarão anos e obras que, às vezes, pode não solucionar o problema. Então, que a cidade de Anápolis, a gestão municipal, que nós, vereadores, possamos debater a partir de agora nesta casa e vamos estudar proposições legislativas nesse sentido, para que soluções alternativas ao barramento possam ser construídas e sugeridas ao contrato da Saneago, uma vez que não houve qualquer avanço na questão do barramento. Um outro ponto crítico que eu também queria denunciar na tribuna no dia de hoje é o abandono pela gestão do prefeito Márcio Correia dos nossos parques ambientais. Nós temos pelo menos 8 grandes parques ambientais. Parque Ambiental Ipiranga, que era um grande brejo na gestão do Antônio Gomide, foi impedida a venda daquela área, construído um grande parque ambiental, hoje na região mais valorizada da cidade. O Parque da Liberdade, que ficava ali num despenhadeiro, num grande lixão, ali no final da Getulino Atiaga. O Parque da Jaiara, o Parque Onofre Quinan, o Parque JK, o Parque da Cidade, o Parque da Matinha, Parque das Águas, Parque Linear da Brasil. Então, pelo menos 8 grandes parques ambientais e todos, lamentavelmente, abandonados. Essa é a verdade. A gente vê vídeos do prefeito, inclusive um recente, dele querendo brigar, degladiar vereador professor Alex com os macacos lá do Central Park, prometendo retirar os macacos, prometendo agredir os macacos. E essa semana o nosso gabinete, a Comissão de Meio Ambiente, novamente recebeu denúncias de que os macacos estão lá a perturbar os frequentadores do parque por falta do manejo adequado, por falta do cuidado adequado. Então, o que a gente vê é uma grande irresponsabilidade. São ações e iniciativas no sentido de causar de provocar likes nas redes sociais, mas nenhuma ação prática e efetiva. O Parque Ipiranga, aqui do lado, no Jundiaí, na região nobre, que o prefeito tanto se preocupa e tanto convive, sequer a grama estão dando conta de molhar. Pegar a água do lago e molhar a grama, lamentavelmente. Nós sugerimos, quando da reforma administrativa nessa casa, que fosse criada a Secretaria de Meio Ambiente, fosse criado um departamento, uma estrutura para administrar os parques ambientais, para cuidar dos nossos parques ambientais, e a administração continua alheia a essa proposta. Hoje nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente dentro de uma grande estrutura que inclui obras, infraestrutura e serviços urbanos. Veja bem se o secretário preocupado com serviços urbanos, com obras, vai se preocupar com o meio ambiente. Então fica aqui o nosso alerta, a nossa preocupação em relação aos nossos parques ambientais, que é um patrimônio, uma riqueza da cidade de Anápolis. Poucas cidades no Brasil, do porte de Anápolis, têm parques ambientais como nós temos. E os parques são estruturas que servem não apenas para preservar o nosso meio ambiente, áreas verdes, mas também para promover uma convivência saudável, mas também para incentivar a preservação, a conscientização sobre o nosso meio ambiente. Então fica aqui ao prefeito Márcio Correia, aos vereadores aliados ao prefeito Márcio Correia, ao secretário do Meio Ambiente, a nossa provocação, a nossa denúncia em relação ao abandono dos nossos parques ambientais e a necessidade da gente cuidar, preservar e ampliar os nossos parques ambientais, que é uma riqueza, um patrimônio do povo de Anápolis. Obrigado, desejo a todos uma boa semana. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, presidente,
uma réplica na fala do
vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Primeiro, cumprimentar o vereador Jimei pelo discurso em relação ao saneago. Dizer ao senhor que eu estava aqui na Câmara no mandato passado e eu fui um que votei a favor, sim, da renovação do saneago, tendo em vista que nesse período da gestão passada não faltou água na cidade de Anápolis. E até mesmo compromisso da saneago de construir a barragem. Agora o bastão foi passado para frente. A nova gestão tem uma proximidade muito boa com o vice-governador. Eu acho que tem que fazer gestão para que a barragem possa ser construída na cidade de Anápolis. Aí sim, a partir do momento que a barragem for construída, eu penso que a gente não vai ter mais falta d'água. Mas, em vista do que tinha no passado, hoje a gente pode dizer que praticamente não existe falta d'água na cidade de Anápolis. Mas aí agora, o prefeito Márcio Correia tem que fazer gestão junto à saneago, junto ao governador Ronaldo Caiado, junto ao seu amigo particular, o vice-governador, para que a barragem seja construído o mais rápido possível. Obrigado, eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Agora, 10h23, vereador Jackson Charles é do PSD. Usa a tribuna no grande expediente, tem 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Venha para a mesa da pessoa, presidente André Rezende. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente cobrindo a sessão, cumprimentar a todos que estão presentes aqui no plenário, mas sobretudo cumprimentar o povo de Anápolis. Eu não ia nem usar a tribuna, mas o vereador Rimi me deu um gancho muito importante e em certos pontos a gente comunga as ideias, principalmente no que diz respeito à questão de meio ambiente e mencionado por ele de parques ambientais. Eu tive a honra de ser secretário do meio ambiente de Anápolis. Quando eu cheguei na secretaria, vereador Rimi, o os parques de Anápolis, em geral, sem exceção, estavam todos em situação de calamidade. Todos. Claro que é importante frisar que parques ambientais, se ele não tiver uma manutenção, pelo menos anual, com certeza a consequência disso é realmente essa indignação aqui colocada pelo senhor. Mas eu me lembro muito bem que, quando eu ainda diretor de turismo, tive a honra de fazer uma reforma geral no Parque JK. Parque JK, que eu tinha encontrado com a demanda judicial no Ministério Público, porque fizeram uma obra ali, destruindo totalmente e sem, desprezando totalmente a questão das reservas ambientais, porque ali é um parque de mina, Parque JK. E nós fizemos toda a reforma do Parque JK. Substituímos as calçadas, a iluminação, colocamos parque playgrounds que lá não tinha. Fizemos uma reforma realmente digna daquilo que o povo anapolino merece, sobretudo os moradores daquela região. A mesma coisa aconteceu nos demais parques, como o Parque da Cidade. Fizemos uma reforma muito grande em praças importantes, como a Praça Bom Jesus, a Praça do Terminal, Praça das Mães. O que eu quero dizer com isso? Existe uma proposta do prefeito Mais Correa, existe um sentimento e um trabalho desenvolvido pelo prefeito Mais Correa que vai, com certeza, atender essa demanda apresentada pelo vereador Rimet Jules. E uma delas, Rimet, o prefeito já anunciou que é a reforma, a ampliação e a preservação daquele que nós consideramos um dos parques mais tradicionais da cidade, que é o Parque da Matinha. O Parque da Matinha, que está dentro desse contexto que o senhor mencionou, vai receber agora investimentos na ordem de 5 a 6 milhões de reais na gestão do prefeito Mais Correa. Já é uma resposta pela sua preocupação no que diz respeito à valorização, ampliação e reforma dos parques. Porque eu entendo também, assim como o senhor, que a preservação do meio ambiente é fundamental, vereador Alex. É primordial para qualquer gestão. Isso foi mostrado aí, os dois últimos dias, três dias, o calor intenso que estava na cidade, isso aí é exatamente por falta de mais investimentos no meio ambiente, né, na plantação de árvores. E aí eu quero dizer que eu, enquanto secretário do meio ambiente, tive a honra de fazer um plantio de mais de 30 mil mudas de árvores na cidade de Anápolis. Então, quando fala do meio ambiente, eu tenho autoridade e tenho também o sentimento da importância que é o meio ambiente para a população, sobretudo a população de Anápolis. Então, o prefeito Mais Correa tem essa preocupação, nós, vereadores, temos essa preocupação. Nos momentos que é possível eu conversar com o prefeito Mais Correa, eu tenho colocado para ele a importância de nós estarmos fazendo investimentos. Ocorre que existem, dentro desse contexto, prioridades que estão, nesse momento, na fila de espera, que vão fazer com que a gente faça investimentos maiores na área ambiental. Com relação à questão de água, falta de água. Primeiro, eu quero dizer para o senhor que falta de água é quando não tem água para fornecer. Não é isso que está acontecendo em Anápolis. E aí, o vereador Domingos fez uma meia fala, e eu quero complementar a fala do vereador Domingos. Eu tenho a honra de dizer que fui um defensor da assinatura do contrato de programa nessa casa, que resolveu o problema de falta de água em Anápolis, que trouxe investimentos vultuosos para a cidade de Anápolis. Dizer que o meu primeiro mandato e o meu segundo mandato foi um mandato de muita guerra, muita batalha, muita luta, cobrando dos órgãos competentes, governo estadual e órgãos competentes de Anápolis,
para que investimentos fossem feitos em Anápolis, como, por exemplo, a ampliação dos reservatórios, a ampliação da rede de tratamento de água e esgoto em Anápolis, que hoje é referência nacional. Quando nós falamos de falta de água, dá a impressão que está faltando água. Não está faltando água. A Saneago informou que em alguns lugares, tais, faltariam água nesse período para manutenção do sistema. Manutenção do sistema não significa faltar água efetivamente. Claro que esse aviso é para que as pessoas economizem água nesse período para não faltar lá na torneira dele. Mas não efetivamente uma falta de água por falta de água tratada, por falta de investimentos. Então eu quero aqui, diante desse contexto, fazer um cumprimento e agradecer o governador Ronaldo Caiado pelos investimentos feitos na cidade, no que diz respeito a investimentos para garantir a água tratada e o esgoto na cidade de Anápolis. Anápolis hoje é uma das cidades mais bem assistidas pelo governo do estado no quesito investimentos no tratamento de água e esgoto em Goiás. E é uma referência nacional de cidades que não têm um tratamento de esgoto da mesma forma que Anápolis tem. Então, nesse ponto, nós temos que agradecer, porque investir em água tratada, em tratamento de esgoto, em substituição de rede podre, e aqui em Anápolis, vereador Rieiro, e aí eu quero falar mais exclusivamente daquilo que eu vivi muito próximo, que é na região da Vila Formosa, Arco Verde e região do Jardim América, tinha redes de água, de amianto, que causava câncer nas pessoas. E um trabalho forte que nós fizemos, nós conseguimos substituir, vereador Alex, toda a rede de água de amianto, de rede de amianto, e a rede de esgoto, que era de barro. Era de barro. Então, os rompimentos eram frequentes. Você arrumava aqui, a 2 metros em diante, ele voltava a acontecer. Isso não acontece mais em Anápolis. Então, nós temos que enxergar o lado bom da coisa também. Nós temos que chegar aqui, às vezes até cobrar a falta de água aqui ou ali, por abastecimento. Mas nós não podemos deixar de mencionar aqui os investimentos que foram feitos. Foram feitos, não, que estão sendo feitos. Se não me engano, foi o vereador Domingos que falou da barragem. A barragem, ela faz parte de um projeto que nós autorizamos nessa casa. A barragem já está em andamento, o projeto, as desapropriações necessárias para ser construída a barragem, que com certeza vai resolver de vez o problema da água em Anápolis 100%. Então as coisas estão acontecendo em Anápolis. Os investimentos, e eu, enquanto vereador de 4 mandatos, tenho a honra de dizer que eu estou participando dessa transformação, porque foi através do meu voto, da minha luta, da minha defesa nessa casa, assim como outros vereadores que aqui estão e que aqui estiveram, que contribuíram como representante do povo, sendo corajosos de assumir uma responsabilidade da assinatura de um contrato de programa, que todo mundo tinha dúvidas, que não ia acontecer, que era só balela. E eu acreditei, o vereador Luzimar acreditou, o vereador Domingos acreditou, a vereadora Cleide, todos os vereadores, o vereador Ederson. Portanto, eu acho que é importante a gente frisar. Aquilo que precisa de uma melhoria, sim, mas nós não podemos de ter o reconhecimento naquilo que está sendo feito e que foi feito, para que nós não sejamos injustos com aqueles que têm um olhar carinhoso para com a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica ao vereador Rimei Júlio.
Agradecer ao nobre colega vereador Jackson aí pela resposta, mas aproveitar, vereador, para dizer a Vossa Excelência que a Saneago é uma empresa pública que presta serviço para a cidade de Anápolis. Então, quando ela faz investimento na cidade, é obrigação. Ela não está fazendo caridade. E Anápolis é, inclusive, uma das cidades que mantém a empresa. Porque na grande maioria dos municípios goianos é deficitário. Então, o lucro vem de Anápolis. É importante as pessoas saberem disso.
Então, o governador Ronaldo Caiado não está fazendo caridade para a cidade, é obrigação, né? Sobre a questão do barramento, é algo que a gente concorda, algo fundamental e importante, mas como eu disse no meu pronunciamento, nós tivemos uma audiência pública aqui e os representantes da Associação do Piancó estão agoniados porque não tem previsão de início das obras. Então, estão lá sem saber quando podem investir, até onde podem investir, qual espaço usar, justamente por isso. E, por outro lado, está faltando água na torneira. Se tem 70 bairros na cidade com mais de 5 dias sem receber água, não importa que nome o senhor dá para isso, é falta de água. Nós precisamos cobrar da Saneago, sim. Esse é o nosso papel. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Jules. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
São 10 horas e 35 minutos. O Ederson Lopes, do União Brasil.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende, população que nos acompanha e a imprensa que cobre essa sessão. Quero dar sequência aqui também nessa questão das praças, dos parques da cidade e aquilo que tem acontecido, levantado aqui pelo vereador, com relação a abandono. Eu acho que essa palavra abandono é uma palavra que as pessoas gostam muito de usar. Assim como o vereador Jackson, eu também já fui secretário de meio ambiente. Eu não vou ficar falando aqui muito das minhas ações, porque eu quero dizer o que está acontecendo. Mas as pessoas sempre dizem, isso aqui está abandonado. Abandonado é uma situação, é quando realmente o olhar não está voltado para aquele local, não tem limpeza, não tem roçagem, não tem cuidado. Outra coisa é, precisa de melhorias, precisa de uma revitalização. E essa é uma realidade que nós não podemos esconder. Então, os locais citados aqui pelas falas, realmente são locais que precisam de uma revitalização, precisam de um cuidado. E isso está acontecendo. No Parque Ipiranga, por exemplo, aqui próximo de nós, aqui da Câmara Municipal, já está acontecendo uma troca nos brinquedos. Está sendo tirado, inclusive, os brinquedos antigos, já estão ali interditados, saindo aqui da sessão. Cada vereador que tiver interesse pode ir no Parque Ipiranga e vai ver que já está acontecendo uma ação da troca dos brinquedos do Parque Ipiranga. Então, quando se tem uma ação do poder público naquele local, aquele local não está abandonado. Com relação à grama, vamos colocar aqui o Parque Ipiranga também, com relação à grama, nós precisamos entender, e é uma cultura no Brasil, de que época de seca você tem que manter a grama verde. Isso não é sustentável, isso não é inteligente. Então, nós precisamos entender as estações do ano, e há estação para cada situação. Evidentemente que você pode ter ali uma irrigação automatizada, mas é um investimento para que você tenha ali uma grama verde num período de seca, onde esse investimento ele pode estar sendo usado em outra situação, para que você respeite cada estação do ano. E nós estamos num período de seca e logo vem o período de chuva, onde as gramas estarão mais verdes. Então, essa questão de grama também, enquanto a experiência nossa na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem essa experiência das pessoas reclamando, a grama dos canteiros, ela está seca, é período de seca, aí você quer que gasta com caminhão-pipa, você quer que gasta e onera o poder público para manter a grama verde no período de seca. Eu penso, pessoalmente, aí é uma opinião minha, que isso não é uma escolha e um gasto muito inteligente. A gente não tem que manter a cidade com aparência de época de chuva na época da seca. É um investimento, não vou nem colocar gasto, mas é um investimento que talvez seja repensado e vai da decisão de cada gestor com relação a essa questão de molhar as gramas no período de seca. Com relação ao Parque da Matinha, o vereador Jackson bem disse aqui, já foi captado através do senador Vanderlan um recurso de 5 milhões e meio de reais para investir na revitalização do Parque da Matinha. Então, é algo que está acontecendo. Se está acontecendo, se está havendo a busca de recursos, como é que pode dizer que está abandonado? Não está abandonado. Há uma necessidade de investimento, há uma necessidade de intervenção, e isso está sendo buscado. Tanto a questão financeira, quanto a questão de manutenção. Assim como também no Parque Onofre Quinan. Já está programado para lá o desassoreamento do lago. Inclusive, nós fizemos aqui, na legislatura passada, uma permuta diária para que nós tenhamos uma bacia de contenção antes do Parque Onofre Quinan, para que aquele lago do Onofre Quinan não funcione mais como uma bacia de contenção e tenha necessidade de desassorear todos os anos, mas que ele realmente seja devolvido e se transforme realmente num lago, que é o projeto original do Onofre Quinan. E há também ações de revitalização ali no Parque Onofre Quinan. Inclusive a questão dos macaquinhos, dos micos ali no Onofre Quinan, a visita do prefeito, ela inclusive tem a ver com isso, para saber qual é a necessidade e atendendo inclusive a questão da zoologia, né, da questão dos animais, com a médica veterinária da prefeitura, para saber se há essa possibilidade de remoção deles daquele habitat, talvez levando para um outro habitat. Isso tudo tem a ver com o projeto de revitalização do Parque da Matinha. Da mesma forma, também ali no... Da Matinha, não, do Onofre Quinan, me perdoa. E da mesma forma também ali no Parque JK. Já houve ali algumas ações pontuais, principalmente ali na pista de skate, mas há uma necessidade de uma grande revitalização ali do Parque JK. E isso também já está sendo providenciado, inclusive com parceria. Nós aprovamos aqui nessa casa o projeto do programa Adote um Espaço Público. E o Parque JK, outros parques e praças aqui do município de Anápolis já estão em processos avançados de parcerias público-privadas para que se tenha a revitalização de todos esses espaços públicos. Então, o poder público está olhando de perto, inclusive com acompanhamento desse vereador que vos fala, que diariamente ou semanalmente eu tenho contato com o secretário, com os diretores, subsecretário, para saber como está o andamento dessas ações. Então, tudo isso está acontecendo. Então, só para dizer que não estão abandonados. O termo, eu acho mais correto, é necessita-se de uma intervenção, necessita-se de melhorias e de revitalização, e isso o secretário Thiago de Sá e toda a sua equipe estão providenciando, evidentemente, a pedido do prefeito Márcio Correia, que tem esse olhar. E também nós não podemos deixar de falar de vandalismo, né, vereador Jacques? Vandalismo que acontece com relação à iluminação, ao roubo de cabos e fios, a pichações, a depredação do patrimônio público, quebra de brinquedos, de bancos, de mesas. Então, esse é o problema, que é um problema de segurança pública e que também o prefeito tem buscado resolver esse problema com relação ao vandalismo que acontece nesses locais. Então, eu quero deixar minha opinião com relação a isso, mas não só opinião, mas passar informação daquilo que está acontecendo, daquilo que tem acontecendo. Nós estamos no mês de setembro de 2025. Então, o prefeito que assumiu, ele está há 9 meses. E, evidentemente, que há um planejamento, uma busca de recursos para ações de maior impacto, que eu tenho certeza que, em breve, nós vamos ver todos esses resultados acontecendo. Com relação ao saneamento, né, e abastecimento de água na cidade de Anápolis, eu quero aqui dar minha opinião também, é uma questão de opinião, com relação à barragem, ao barramento, à barragem, que é um pedido que nós estamos aqui desde 2013, então sempre esse assunto vinha em discussão. 2013, 2014, 2015 é o período que acho que foi o auge de falta de água aqui na cidade de Anápolis, né, naquela época, e sempre vem esse assunto de barramento. Eu, pessoalmente, para a cidade de Anápolis, eu acho que essa é uma medida também que não muito eficaz, porque Anápolis é uma cidade que não tem muito volume de água. Anápolis é uma cidade que tem muitas nascentes, mas não é uma cidade com grandes volumes. É uma intervenção que vai acontecer, ela está no contrato de programa, vai ajudar a minimizar questões de abastecimento de água no município de Anápolis, assim como a ampliação da estação de tratamento de água, mas eu entendo que em Anápolis nós precisamos investir nas SBNs, soluções baseadas na natureza, onde a água da chuva, que é a água pluvial, ela cai e ela é captada pelos jardins de chuva, sueios, bacias de contenção, infiltra e você faz a recomposição do lençol freático. Essas são soluções de baixo impacto, soluções baseadas na natureza e com resposta rápida. Para se ter uma ideia, a Saneágua, há 2 anos atrás, se não me engano, ela perfurou mais de 100 poços artesianos aqui no município de Anápolis. E desses mais de 100 poços, se não me engano, ao torno de 130, somente 30 poços que conseguiram ter eficiência de dar água, né, para que possa ser aproveitada no abastecimento da cidade. Então, esse lençol freático é uma reserva que nós temos. Existe embaixo do solo, no subsolo da cidade de Anápolis, uma grande reserva chamada lençol freático. Só que esse lençol freático, ele não é abastecido. Por que ele não é abastecido? Devido às técnicas tradicionais de drenagem, onde a água da chuva vem,
ela é captada pela boca de lobo, ela vai para a galeria de água pluvial, ela cai no curso hídrico, corre dos rios, e ela vai embora. A água da chuva não é represada, ela vai embora. E aí sim, técnicas apresentadas aqui pelo vereador, nós já temos os postos de recarga, mas precisamos ter também reservas individualizadas nas residências, soluções que fazem com que essa água infiltre e ela fique represada. Então, nós temos um plano de macrodrenagem que está na Prefeitura Municipal de Anápolis e que esse plano de macrodrenagem ele seja aproveitado, porque a barragem é um assunto que vai anos e anos e, inclusive, com os produtores do Piancó, nós temos uma ferramenta muito importante, que é chamada PSA, Pagamento por Serviço Ambiental. O que diz o PSA? Inclusive, está previsto no nosso plano diretor e, inclusive, com previsão de pagamento pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, onde o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento ele recebe 5% daquilo que é arrecadado pela Saneago. Então, o produtor rural, no período de seca, para que não haja prejuízo no abastecimento público, que é a prioridade, ele receba pelo PSA, Pagamento de Serviço Ambiental, ele receba para que ele não seja prejudicado nas suas finanças, né, no seu negócio, e quando volta o período de chuva, ele volta a captar a água do Ribeirão Piancó, no caso, aquele que abastece a Anápolis. Então, dentro da nossa Comissão de Meio Ambiente, dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, dentro dessas discussões, há uma série de assuntos que nós podemos debater e avançar nesses assuntos, que são assuntos pertinentes aqui no município de Anápolis. Presidente, é isso que tinha a dizer. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador Jackson Charles.
Aproveitar a réplica do vereador Edson e ao mesmo tempo vou fazer duas respostas. Vereador Ederson, o que diz respeito à questão do saneamento básico, é importante, o vereador mencionou, que não importa o nome que se dá, o importante é que está faltando água. Importa sim o nome que se dá. O que nós não podemos é fazer que uma mentira se torne uma verdade e uma verdade se torne uma mentira. O que aconteceu tem nome. Esse negócio não tem nome, não tem nome. E o nome é intervenção para interligação da nova estação de tratamento de Jaiara. E não foram 50 bairros, não, vereador. São mais de 150 bairros que vão ficar com problema de abastecimento em função dessa intervenção para resolver um problema. Então, nós temos que entender e não ficar fazendo aqui narrativas contra este, contra aquele governo.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rimejú.
Obrigado,
presidente. Questão de ordem, presidente.
Primeiro, garanta a palavra, presidenta.
O vereador Ederson Lopes citou
Não, e nem eu citei.
Mas que covardia, eu não posso replicar a resposta de vocês.
A diretoria legislativa vai verificar se o vereador Ederson citou o vereador Rimejú.
Não, presidente, a senhora me concedeu a palavra.
Foi apresentada uma questão de ordem, o regimento é claro nesse sentido.
Mas é muita covardia. Me responde e não cita o meu nome para eu não poder replicar.
A palavra está comigo, vereador.
Pois não.
O regimento é claro. O vereador levantou uma questão de ordem falando o seguinte, que ele não havia sido citado. Eu imaginei que ele tinha sido citado, nós vamos verificar na diretoria. Se o senhor não foi citado, o senhor tem todo o direito de usar a ordem do dia e as comunicações para a fala do senhor.
Questão de ordem, presidente.
Pois
o vereador usou a palavra covardia aqui na sessão, usando que o vereador que usou a tribuna não citou o nome dele por covardia. Não é covardia. É um direito do vereador usar a sua fala e ele tem outras ferramentas, como comunicações, como pela ordem. Então, eu quero que seja registrado isso.
Mas
cita meu nome, vereador.
O vereador Rimesser não está com a palavra. E eu já posiciono os senhores que nós precisamos nos atentar ao regimento da casa. E o regimento nos dá essa condição. Caso o senhor não seja citado, eu repito, o senhor tem toda a liberdade, a autonomia e o direito regimental de usar a fala em outros momentos. Agora, não citar o nome do senhor é estratégia política, a qual cada um escolhe a sua e usa da forma que julgar conveniente. Aqui é um parlamento e nós precisamos usar as estratégias que cada um julgar conveniente. E nós vamos garantir a fala democraticamente dentro do regimento. Visto isso, senhor já usou a sua réplica. Agora eu vou dar a palavra ao vereador Jean Carlos, que está inscrito.
Agora, 10
Bom dia, presidente Zé Rezende, colegas vereadores, ouvintes, nos acompanha pela Rádio Manchester, todos os jornalistas presentes aqui de outras emissoras, aqueles que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube, os que estão presentes aqui no plenário. Cumprimentar a todos e também não vou me furtar aí a participar do debate, porque o debate circunda, sobretudo, também nos fatos que ocorrem na cidade. Nós não temos nenhum temor aqui de discutir os fatos e é óbvio que surgem posições contraditórias, mas uma coisa é certa. Reconhece-se que houve avanços do investimento por parte da Sanear? Sim, reconhecemos. Mas nem por isso, quando tem episódios de estiagem, até mesmo de intervenção da Sanear, e que há um desabastecimento, mesmo que momentâneo, que a população vai aceitar e concordar. De fato, é natural a população ficar indignada, porque poucas horas de desabastecimento causa grandes transtornos. Eu reconheço, e é verídico, João. Há um cronograma, e eu acho que a Saneago talvez falta habilidade, às vezes bom senso em relação a esse cronograma, no período de estiagem, mas se é para trazer algum benefício, acaba tendo que passar por isso. Mas, de fato, a gente reconhece. O cidadão não fica satisfeito. E mais, aqueles que, porventura, não votaram no programa de gestão compartilhada, muitas vezes não foi por falta de coragem, foi porque naquele episódio não estava tão claro e transparente uma série de situações em que pese o que nós queremos, é que todos desejam, é uma melhoria dos investimentos da Saneago, houve avanço, a gente reconhece em alguns pontos, sim, na ampliação dos reservatórios, na ampliação do sistema de saneamento, de esgoto, e que eu, inclusive, aguardo ansiosamente para a implantação na bacia do Catingueiro, e esperamos que, de fato, o cronograma que estava previsto para a construção da barragem em 2024, ele não possa ser esquecido. Que, com certeza, se não solucionar, vai minimizar os problemas, certamente. Mas, de fato, temos que reconhecer que diminuiu bastante os episódios de falta d'água. Mas nós reconhecemos, mesmo naquele período, quaisquer que sejam os períodos que não sejam estiados, faltou água, é problema. E ontem, realmente, em que pese a Saneago tenha comunicado, tenha realmente que fazer uma interligação, o desabastecimento aconteceu. Criar algumas soluções, como reservatórios domiciliares para todas as edificações, uma série de outras situações, é o necessário. E tenho certeza, isso foge aí um pouco a previsibilidade aí da própria administração municipal, que pode sim e deve ser comunicada com antecedência, até porque o contrato é de gestão compartilhada, mas são cronogramas que já estavam previstos anteriormente. Mas eu tenho certeza que da parte do prefeito municipal, da administração, a cobrança sobre a Saneago é permanente para que ela amplie os investimentos e faça com que realmente esse contrato valha a pena, porque foram concedidos mais 30 anos de exploração do serviço e certamente tem que retribuir mesmo a cidade, que de fato é um esteio financeiro para outras tantas. Então, de fato, a Saneago tem que reinvestir no município de Anápolis e fazer com que o serviço seja de qualidade, ampliando, universalizando o esgoto e evitando realmente todo qualquer desabastecimento nas unidades domiciliares. E assim nós esperamos e vamos certamente cobrar, assim como fez o prefeito nisso ano, com aquele episódio da água suja, cobrando melhorias no serviço de manutenção das calçadas, de recomposição da malha asfáltica. Certamente, se for necessário, a cobrança permanecerá e exigirá o cumprimento do contrato de gestão compartilhada. Em relação aos parques, de fato, nós reconhecemos que vários parques estão necessitando de melhor, de revitalização. Mas reconhecer também que não são de 9 meses. Esse processo, em alguns parques, vem se deteriorando há anos. E olha que essa atual gestão
não tem a contratação da empresa que pagava 11 milhões para fazer manutenção. Eu quero parabenizar o Paulo, que com toda dificuldade, através de suas próprias condições da Secretaria do Meio Ambiente, ele tem conseguido ainda assim trabalhar e executar serviços importantes em parques e praças. Né? Ressalta aqui recentemente a Praça dos Romeiros. E mais, os parques já sofreram as manutenções. Infelizmente, o vandalismo é grande. Nós temos que criar, de fato, um mecanismo de vigilância e proteção desses parques, porque senão vai recuperar, revitalizar e vão ser deteriorados novamente. Eu tive e falei aqui há poucos dias no Parque JK e todas as caixas, João da Luz, de iluminação estão violadas, corrompidas e foram furtados os cabos de energia elétrica. Infelizmente. Até eu comentei aqui, a pista, né, os tijolos da pista de caminhada são retirados. Os alambrados praticamente deteriorou-se ali por retirada de vandas. Então nós temos que, de fato, ter um mecanismo de vigilância. Agora, o prefeito municipal, de imediato, assim que assumiu, tem buscado recursos, tanto é que conseguiu, através da emenda do senador Vanderlan, a destinação que nós confirmamos aqui a semana passada, 5 milhões e meio, para a revitalização do Parque da Matinha. Mas de forma gradual, certamente, vai se estender aos demais parques ambientais. Então, tenho certeza que esse é o desejo da administração, de todos nós, mas tudo depende também da capacidade financeira. O município, nós já recorremos aqui, recorrentemente temos citado, passa por dificuldades financeiras e um comprometimento financeiro a partir de janeiro é herdado do empréstimo contraído. Nós só vamos ter condição de ter um fôlego a hora que reclassificar a cidade financeiramente para o nível B no Tesouro Nacional no que respeita à avaliação de crédito. E nós trabalhamos, o prefeito, com toda a dificuldade para manter o ajuste fiscal e ainda assim dar a resposta à população em relação a todas as demandas, inclusive as dos parques ambientais. Mas eu gostaria de mudar um pouco aqui, cumprimentar aqui o prefeito municipal pela acertada decisão comunicada ontem já nas redes sociais da decisão de prorrogar o programa Fica em Dia, o programa de refinanciamento, o REFIS 2025. Essa é um clamor, na verdade, da população, era também dessa casa aqui, ontem o Fred Goldói, inclusive, apresentou a indicação. Tenho certeza que esperado por muitos, porque, sobretudo, cumprimentar e agradecer e elogiar a população anapolina, que enxergando a necessidade, né, a dificuldade também da administração de respeito à questão financeira, mas enxergando a possibilidade também de se manter em dias, de regularizar sua situação fiscal, Alex, está, né, buscando essa oportunidade. E nós temos a informação que 30 mil... né, acordos foram celebrados, sendo 24 mil a título de pagamento à vista e 6 mil a título de parcelamento. E muitas outras, centenas e milhares de pessoas, certamente, vão fazer essa adesão nessa prorrogação, porque basta ver o que se, né, que os locais de atendimento estavam abarrotados, mesmo com um aumento da capacidade ali, a designação de servidores em caráter especial, o aumento, extensão de horários, como bem disse aqui a nossa presidente, no rato, na própria Receita Municipal, nos canais virtuais, mas mesmo assim, né, não suportou aí a quantidade de pessoas que tem buscado. Isso também é um reflexo da confiança, João, da população na administração do prefeito, porque nesse momento, com toda a dificuldade, prioriza a saúde, prioriza a educação, prioriza intervenções na mobilidade urbana de baixo custo e alta resolutividade, prioriza a ampliação de vagas nas escolas e, certamente, o recurso público é da população e ele tem que ser destinado e priorizado, certamente, àquilo que é mais essencial. Lógico que muitas outras demandas merecem o respeito, o acompanhamento, mas prioridade total aí, nesse momento, é eliminar as filas de cirurgias, a manter o acesso aos exames, aos procedimentos, a ampliação do sistema de urgência e emergência, o que foi feito com a abertura do Jorge Rajá, com a abertura 24 horas do Alfredo Abrão, com a ampliação do Centro Médico da Vila Norte, com a ampliação de horário de atendimento da UBS da Vila Esperança, tantas outras situações, o retorno das cirurgias cardíacas, isso, né, motiva certamente a população que está confiando na gestão e buscando aí também promover a sua regularização financeira. Então, cumprimentar o prefeito, dizer à população, você cidadão de bem, que muitas vezes, talvez por desestímulo ou por uma dificuldade financeira que atravessa, não teve oportunidade de quitar os seus débitos e certamente agora terá mais 30 dias para colocar em dia a sua situação e certamente poder estar tranquilizando aí sua questão financeira e contribuindo para a cidade e para a continuidade do serviço público. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Réplica, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas aqui enfatizar o que o Jean falou. Ontem a gente fez uma indicação aqui ao prefeito sobre o refis, prorrogação do refis. Eu tenho certeza, Jean, a partir da data de hoje, até o final do refis, pode ter certeza que a receita vai aumentar em mais de 10%, tendo em vista que muita gente ontem na fila. E parabenizar também aqui os servidores do RAP, a gente não poderia deixar de parabenizar eles, ficaram até meia-noite trabalhando para tentar atender a demanda da população. Então aqui, um parabéns especial ao prefeito, que atendeu esse pedido, não só do vereador Frederico Godoy, mas de todos os vereadores que ligaram para ele, isso não é mérito só meu, mas e também dos servidores que se dispuseram a ajudar. Então, fico feliz em ter esse reconhecimento aí, de boa palavra.
Obrigada, vereador.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Fundalu.
Quero destacar uma fala do vereador Jean Carlos, muito importante, inclusive desde o contrato de programa, né, Jean, que nós temos cobrado de forma contundente para que a Saneago faça os investimentos na cidade de Anápolis. Hoje, tanto na área de saneamento, água e esgoto, isso está acontecendo em função de uma cobrança dessa casa. A Saneago hoje tem feito um grande investimento aqui. A lei da universalização é clara. Nós temos que atender os outros municípios, sim, são deficitários. Anápolis hoje é uma cidade que gera, que dá lucro. Então, não tem por que Anápolis ser 100% atendido. Então, por isso que hoje a Saneago tem feito investimento um atrás do outro. Essa falta da água, ela precisa ser resolvida. Por quê? Porque esse barramento é uma promessa do contrato e programa. Agora, eu recebi uma, em função da cobrança dos consumidores que estão com a falta de água, eu recebi um comunicado da Saneago. Eu quero ler pela ordem aqui, esse comunicado aqui que a Saneago mandou para a gente. A gente tem que buscar na fonte o motivo da falta da água. Eu quero estar trazendo para vocês daqui a pouquinho pela ordem, na próxima oportunidade.
Obrigada, vereador João da Luz. Já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos que faça a seleção de quórum para a abertura da ordem do dia.
Seleção de quórum, vereador Policial Federal Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Leitão do Sindicato, vereador Elias Duran, vereador Alex Martins, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Remê Júlio, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereador Luzimar Silva, vereadora Credilário, vereador Anania Júnior, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende. Eu falei. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia e passo a palavra ao vereador Jean Carlos para a votação dos projetos objetos da presente pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 185/2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis e inclui calendário oficial de eventos no município, Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser comemorada anualmente no dia 12 de junho, e dá outras providências.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Projeto de ordinário número 185/2025, de autoria do vereador Hamilton, do Autismo, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinário 224/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suene, que institui o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinário número 224/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário 190/2025, de autoria do vereador Ramiro de Autismo, que dispõe sobre a aplicação política municipal de inovação tecnológica e de inteligência artificial no município de Anápolis, comissão foi pedido de retirado aqui pelo autor. Projeto de lei ordinário 194/2025, também de autoria do vereador Realmente do Autismo, que dispõe sobre a criação de espaços sensoriais em áreas públicas adotado no âmbito do programa Adote um Espaço Público, também pedido de retirada pelo próprio autor. São esses os projetos que tinham para apreciação.
Já passo a palavra ao nosso secretário Ananias Júnior para a votação de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado pela palavra, presidente. Na lista de requerimentos, temos apenas um requerimento, 3453, Policial Federal Suendo, que requer encaminhamento de ofício ao comandante do 28º Batalhão, Major Igor Gustavo Dias Reis, solicitando a intensificação de policiamento e patrulhamento em toda a extensão do bairro Jardim das Oliveiras, nessa cidade. E a indicação 574, Policial Federal Suender, indica ao Poder Executivo para diligenciar junto ao Governo do Estado de Goiás, buscando subsídios estaduais que permitam reduzir o custo da passagem de transporte público em Anápolis, se possível, fornecê-la de forma gratuita de novo. Sem mais, o vereador realmente chegou. Indicação número 562, requer que seja enviada a indicação excelentíssimo prefeito Márcio Corrêa que seja estudada a possibilidade de instituir no âmbito do município de Anápolis o Programa Municipal de Fomento à Música e às Corporações Musicais. Requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito Márcio Corrêa que seja estudada a possibilidade de instituir no âmbito do município de Anápolis o Programa MEI Acessível, destinado a oferecer treinamentos, orientações, capacitações específicas às pessoas com deficiência, com o objetivo de possibilitar a formalização de seus negócios por meio da categoria de microempreendedor individual. Requer que seja enviado ao nosso prefeito Márcio Corrêa para que, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, sejam realizados estudos técnicos com o objetivo de melhorar e otimizar o tráfego no horário de pico no viaduto do Recanto Sol, ponto estratégico onde se interligam a BR-414, Avenida Universitária e Avenida Brasil. E quer que seja enviada a indicação ao prefeito Márcio Corrêa para que seja estudada a possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento nas salas de consulta e terapia de instituições públicas que realizem atendimentos de pessoas com deficiência no município de Anápolis. Requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito Márcio Corrêa para que seja estudada a possibilidade de criação do programa de vídeo treinamento para pais e mães de pessoas com transtorno do espectro autismo no município de Anápolis. Requer que seja enviado a indicação ao prefeito Márcio Corrêa para que seja estudada a possibilidade de criação do programa de serviço de apoio quanto ao diagnóstico de recém-nascido com deficiência no município de Anápolis. Também requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito Márcio Corrêa para que seja estudada a possibilidade da prioridade no atendimento à denúncia de infração e poluição sonora que possam envolver famílias com dependentes diagnosticados com transtorno do espectro autista. Requer que seja enviado a indicação ao prefeito Márcio Corrêa para a criação de uma central de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras, destinada ao atendimento e acompanhamento de pessoas surdas e com deficiência auditiva nos serviços públicos municipais. Requer que seja indicado ao prefeito Márcio Corrêa para a implantação de um serviço de teleconsulta em saúde mental com atendimento de psicólogos e psiquiatras, destinado às pessoas que não possuem condições de comparecer presencialmente ao serviço de saúde. Apenas isso, sem mais para o momento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Já começamos pelo vereador Hamilton do Autismo.
Bom, alguns projetos e indicações encaminhados, de sua importância. Um exemplo disso, tivemos reunião junto com a Secretaria dos Comércios, na Batuta do Quim, Elias e também outros representantes. Como o próprio SEBRAE, para disponibilizar um espaço, um portal voltado aí para atendimentos aos pais e mães, aos curadores e atender as pessoas com deficiência que querem investir dentro na sua atuação como um microempreendedor. Então, esse portal, que é o MEI Acessível, ou até mesmo mães atípicas empreendedoras poderão ter esse acesso para ter ali a facilidade no seu início da empresa, provocando ali a sua inscrição de CNPJ. Também fizemos um encaminhamento também de suma importância aqui, que é sobre a criação da central de intérpretes de Libras aqui em Anápolis. Nós temos aí um espaço muito importante aqui na cidade, que é o CEAD, que é o Centro de onde tem ali uma estrutura muito significante, como câmaras e outros, né, profissionais, que poderá ter ali em débito, em tempo real, né, que quando chegar um surdo ou, né, uma pessoa que tenha necessidade de atendimento dos balcões, como na própria prefeitura, nas secretarias, né, nas UBSs, nos hospitais, onde quer que seja, na iniciativa pública ou privada, que tem tempo real ali, um intérprete para que possa atender essa pessoa. Nós tivemos ali na UPA uma dificuldade algum tempo atrás com a pessoa surda. E outra também tivemos em serviço de parto, também uma dificuldade. E acarreta-se que, se não houver um intérprete, poderá até essa pessoa perder a vida. Então, dentro desse conceito, nós buscamos aí, né, esse acesso. A Anápolis hoje, entre surdos e deficientes auditivos, nós temos uma média de 16 mil pessoas. Então, essa comunidade carece dessa atenção e criar aqui uma central de intérpretes, seremos também modelo ao país nesse conceito da tecnologia junto ao profissional, né, de intérprete de Libras em Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Altiz. Vereadora Anania Júnior.
Gostaria de discutir uma indicação muito importante, que é a intervenção do viaduto Recanto Solo. Eu estive lá, né, o meu comitê era lá, o nosso grande amigo Rimê tem o seu escritório político lá, então você está de parabéns, viu, Hamilton, que você também tem escritório lá no Recanto Solo. Nós passamos por isso todo santo dia, né, na nossa volta, então a intervenção no viaduto do Recanto do Sol é fundamental. Já estão acontecendo as obras lá, estamos muito felizes por só o fato de estar mexendo lá já faz toda a diferença para aquela população. Eu tive o privilégio de ir ao CMTT e ver o projeto, como ele vai ficar junto ao Igor, e quero parabenizá-lo também por essa intervenção, onde terão ali sinaleiros inteligentes, onde serão evitados acidentes, onde vai ser melhor a trafegabilidade, onde vai ser melhor a mobilidade urbana naquele local, tanto na saída da Universitária e da Brasil, quanto da própria BR-414 e entradas para o bairro. Ali é um local de muita, não apenas engarrafamento, mas também acidentes, né? Lembro do vereador Luzimar também fazer uma manifestação lá naquele trevo, né? Estivemos lá juntos, então a intervenção ali é imediata, é necessária, é fundamental e é urgente. Então estamos muito felizes pelo nosso prefeito ter acatado essa indicação e já está realizando intervenções de obras naquele local. Então ficamos muito satisfeitos, toda a população do Recanto Sol, Flor do Cerrado, Pirineus e todo o entorno ali, quem estuda nas faculdades, na Uni Evangélica, quem vai e volta para o seu emprego, quem trafega pela BR também, 153 que passa por cima, nós estamos, é um sonho daquela população e de toda Anapolino que tenham intervenção de verdade naquele local, né? É muito difícil esperar a DENIT, esperar o Ecovias, é muito difícil ficar esperando muito tempo, intervenção de deputados. Então, nosso prefeito teve a ousadia de entrar ali com a intervenção naquele local. Inclusive, postes serão retirados e remanejados. Então, quero parabenizar o nosso prefeito Márcio Correia por essa intervenção fundamental no trevo do Recanto do Sol. Meus parabéns.
Moções, indicações e requerimentos, eles estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos são aprovados por unanimidade. Já abre a ordem do dia com o primeiro orador e o vereador Rimei Júnior.
Obrigado, presidente. Só para a comunidade e as pessoas que acompanham essa sessão, o vereador Ederson Lopes e o vereador Jean Carlos, líder do governo, usaram a tribuna para fazer menção e me responder ao meu pronunciamento, mas não tiveram a coragem, para não dizer outra palavra, de citar o meu nome para não ouvir a réplica. Mas vão ouvir a minha resposta. Primeiro, na lógica do vereador Ederson Lopes, pelo que ele disse, não pode molhar a grama porque não tem água. Está, né, no período de estiagem. Então, quem tem sua planta em casa não pode, tem que deixar a planta morrer porque não tem água. Se está faltando abastecimento de água ou manutenção programada, como alguns querem concordar com o discurso da Saneago, como o vereador Jackson, não pode, então, tomar água, beber água, porque a manutenção programada tem 5 dias, 1 semana, então vamos deixar de beber água, porque tem que esperar a água voltar, a manutenção programada terminar. Essa é a lógica do vereador para fazer o discurso de defesa da Saneago. E diz que não há abandono. Primeiro que não existe só o Parque da Matinha, e há previsão de um recurso, de uma revitalização do Parque da Matinha. Nós temos pelo menos 9 parques ambientais. Não há nenhum planejamento, nenhum orçamento para 9 parques ambientais na cidade de Anápolis. Essa é a verdade. Há abandono porque no dia 18 de agosto, no Parque da Cidade, mais uma criança perdeu a sua vida afogada no lago, e nós fizemos uma indicação nessa casa, naquela oportunidade, porque o parque está abandonado, não tem vigilância. Ah, é problema de segurança pública? É também, mas é problema da administração que tirou a vigilância dos parques ambientais, então os parques estão abandonados. E ao senhor, vereador Jackson, talvez o senhor não tenha prestado atenção no meu discurso. O senhor faz menção a um número que eu não citei para tentar passar a impressão de que eu dei uma informação equivocada. Eu não citei 50 bairros. Eu citei 70 bairros. Porque é o que a imprensa colocou, noticiou, a partir da informação da Saneago. Agora, se o senhor quer adotar o discurso de manutenção programada, e eu fiz aqui, passei a informação de que a Saneago informou que era manutenção programada, tudo bem. Mas para a Dona Maria, lá da Vila Formosa, para a Raquel, lá do Novo Paraíso, é falta de abastecimento de água. E a nós, enquanto vereador, a mim e ao senhor, cabe acompanhar a manutenção programada para que a água chegue para essas pessoas. Esse é o nosso papel. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Rimi Jules. Vereador Jackson Charles.
Vereador Rimi, se eu errei falando 50, que seja 70, mas não foi nem 50 e nem 70. São mais de 150 bairros que tiveram problemas de abastecimento entre segunda-feira e hoje, que foi feita religação. É manutenção programada, porque foi, inclusive, que é uma exigência, inclusive dessa casa, que seja feito o aviso antecipadamente. E a Saneago fez esse aviso antecipadamente. Então, o que eu não concordo é com a narrativa de que, da forma que o senhor coloca, a Saneago não está fazendo investimento, que essa casa não está cumprindo com o seu papel de legislador e cobrando o contrato de programa, que não procede. E quando eu digo com números também. Vou dar uns números aqui para o senhor, que talvez ajude o senhor a refrescar. Anápolis está em 42º lugar na posição do ranking nacional. Ou seja, isso teve um avanço de 2023 para cá de 10 posições. Estou falando de 2023 para cá. Anápolis avançou no ranking nacional em 10 pontuações no que diz respeito ao abastecimento e tratamento de água e esgoto. Sabe por que isso aconteceu? Porque nós temos feito o que o senhor tentou dizer que nós estamos fazendo. Nós assinamos um contrato de programa, autorizamos a assinatura desse contrato, tivemos a coragem, coisas, vereador Rimei, eu não quero polemizar, que de repente os governos anteriores não fizeram, viu? Sem citar nomes. Não fizeram. O problema de falta de água de Anápolis não é de agora, não. É lá de trás. E nós, vereadores, enfrentamos essa casa. Agora, o que eu não posso permitir, e aí eu sou justo, que não é do meu partido, mas que está cumprindo com aquilo que ele propôs com essa casa, que é o governador Ronaldo Caiado, eu não posso permitir de que o senhor faz um discurso que ele não está fazendo mais que a obrigação dele, não. Muita gente não fez a obrigação. Muita gente não fez. E a questão aqui é fazer ou deixar de fazer a obrigação. A obrigação todos têm que fazer. Eu estou dizendo que nós não podemos ser injustos de reconhecer os investimentos que estão acontecendo, inclusive
esta suposta falta de água que o senhor mencionou, ela está acontecendo exatamente por conta dos investimentos da DME. É isto que eu falei. Agora, eu fiquei meio confuso, me perdoe, parece, se não foi comigo, se foi com o Edson, quando o senhor disse de covardia. Eu tenho tentado melhorar a nossa relação, o nosso discurso.
Réplica, presidente.
Eu tenho tentado melhorar a nossa fala, o nosso discurso, no sentido de manter um discurso respeitoso. Quando o senhor disse covardia, eu não sei se o senhor mencionou a mim, ou ao Ederson, ou à própria mesa. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque se tem algo de minha parte que eu não sou aqui, é covarde.
Vereador Jackson, eu fiz questão de revisar a fala do vereador Rimi antes mesmo que ele possa esclarecer, porque eu também fiquei preocupada com a questão, para que se isso estava se referindo à mesa diretora, à presidência, e também uma coisa que eu não sou aqui à frente da presidência, é covarde. Eu sempre dei a oportunidade para a situação e oposição exercerem o seu papel, o respeito, a amizade que eu tenho ao vereador Rimi Júlio, que sempre tratou com muito respeito à mesa e também a todos os demais colegas. E a revisão que foi colocada pela diretoria legislativa, revi o áudio aqui, que ele se referia ao vereador Ederson. Por isso eu não pontuei antes, porque ele estava falando do discurso e o vereador Ederson falou por uma questão de ordem no mesmo momento e por isso eu não tinha intervido. Mas acho que é importante a ponderação do senhor, se o senhor se sentiu ofendido e, claro, o vereador Rimi tenha toda a oportunidade de esclarecer. Réplica ao vereador Rimi.
Obrigado, presidente. Eu acho interessante polemizar em cima de uma palavra. Nós já escutamos aqui só esse ano burro, imbecil, gilete, todas essas palavras de vereadores veteranos. E aí, quando eu cito, numa argumentação, fazem uma polêmica como se fosse o fim do poder legislativo. Tudo bem, não é covardia. Falta de coragem, às vezes, de me citar para eu poder ter a oportunidade da réplica.
A réplica.
É isso. É nesse sentido. E aí, vereador, não importa a palavra que a gente dá para a dona Maria, se é manutenção programada, se é ajuste, se é investimento, as pessoas estão há uma semana sem o abastecimento de água. Eu fiz no meu pronunciamento menção à manutenção programada e ao alerta da Saneago. E fiz menção que o papel que nos cabe é cobrar se de fato é manutenção programada. O que que comprova que é manutenção programada durante esses 5 dias? É por isso que nós estamos aqui para fiscalizar. E é por isso que eu solicitei da Saneago que sempre que tiver manutenção programada, informe a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para que a gente possa acompanhar a manutenção programada, se é que de fato é manutenção programada. Obrigado, presidente.
Por nada. E durante essa questão, eu quero fazer uma ponderação, que todas essas questões que estão envolvidas na quebra de decoro, eu estou acompanhando e não quero ser eu a presidente a ter que encaminhar ao Conselho de Ética. Mas todas eu tenho acompanhado e ponderado aos colegas. E, claro, aqui é lugar de debate, sim, de opiniões divergentes, ideológicas, de bandeiras diferentes. Mas o respeito cabe em qualquer lugar, porque a população espera de nós todo esse respeito. E, vereador Rimi, sobre essa questão, eu acho extremamente importante essa informação ao Poder Legislativo. Eu também tenho acompanhado a Santa Saneago, porque o que a população mais sofre é com a falta de informação. Se a população tivesse sido avisada, ela poderia se comportar e agir de forma melhor. Então, estamos, sim, acompanhando essa questão da Saneago e acho extremamente importante que nós sejamos notificados sobre essas questões que assolam a população de Anápolis. Réplica ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também dizer ao vereador Rimi que, na minha parte, também não é falta de coragem. Isso que o senhor tenta imputar e dar conotação de coragem, nós fazemos isso aqui, alguns de nós, há 10 anos. Criticar, assanear, cobrar. Nem por isso é coragem ou não coragem. Agora, a citação no debate de determinado colega é uma opção. Uma opção que se faz ou não de colocar, mais uma vez, a oportunidade do colega em discutir. Não é uma questão de ter coragem ou não de citar a Vossa Senhoria. E se o senhor fosse leal, o senhor ia reconhecer, inclusive, que eu disse aqui
que com toda a programação da Saniag, o cidadão que faltou água lá algumas horas, alguns minutos, tem razão de ficar indignado. Eu falei com o João da Luz, porque é ruim o cidadão ficar sem abastecimento por qualquer motivo. Se for por estiagem, desabastecimento, por programação de intervenção. E disse mais, que os parques estavam, que nós temos que trabalhar a vigilância dos parques, no que diz respeito aos parques, mas não é de agora que está sem. É de muito tempo. Então, se fosse uma conduta correta, eu teria, inclusive, reconhecido. E muito menos me falta coragem. É uma opção de citar ou não.
Já passo a palavra ao vereador Domingos de Paula.
Presidente, questão de ordem. Eu estava o primeiro a ser inscrito pela ordem.
Foi não, senhor. A primeira a ser inscrito foi o vereador Rimi, quando eu tirei a réplica dele, depois o Domingos, depois o senhor.
Vereador João, qual é mesmo, né? Presidente, quero começar a minha fala aqui, primeiro cumprimentando a nossa vereadora Thaís Souza, que hoje é o aniversário dela, desejar a ela, tenho certeza, não só o vereador Domingos, todo o vereador aqui, um feliz aniversário, que Deus possa te abençoar, Thaís, e que dentro desse mandato ainda você possa continuar realizando sonhos, né, que é a sua demanda de ver a UPA veterinária concluída através dessa gestão aí que realmente abandonou as obras que estava quase pronta, mas eu ainda, junto com a população, junto com você, eis de ver ali a UPA pronta para poder atender a causa animal. Então, feliz aniversário a você, Thaís, dizer que, da minha parte, você sabe que o carinho e a amizade é verdadeiro. Em relação a esse assunto da Saniago, a falta d'água nos bairros, esgoto a céu aberto em alguns lugares, inclusive eu quero citar aqui, estava conversando agora mesmo comigo, conversou com o vereador Suender, conversou também com o vereador Luzimar, o Vinícius, que é um personagem da cidade aí, o fiscal do povo, ele tem mostrado aí o descaso da Saniago em relação ao esgoto. Inclusive, recentemente eu acompanhei um vídeo dele, do Léo, esteve no local, né? E a gente vê que esse descaso que está acontecendo na cidade é por falta de posicionamento do gestor, do prefeito. Ele tem que chamar a responsabilidade para si, em relação à falta d'água, em relação ao que a Saniago está fazendo na cidade, jogando esgoto a céu aberto. Ele tem que ter um posicionamento, ele tem que cobrar da direção da Saniago. Ele tem que fazer isso. Então, quando o gestor sai com a papagaiada que vem sair na cidade, não mostra credibilidade, não mostra respeito. Inclusive, amanhã, eu ia usar o grande expediente, hoje não usei, amanhã eu quero usar o grande expediente para a gente poder falar um pouco de segurança pública aqui na nossa cidade, que aumentou demais o índice de criminalidade. Então, a gente vai fazer esse debate aqui amanhã. O vereador Rimei foi muito feliz na fala dele hoje, cobrando a Saniago. Teve muitos avanços na cidade, mas também o gestor cobrava, o gestor ia em cima. E eu vejo aí, por parte dessa gestão, muito preocupado em fazer vídeo e não fazer o trabalho que tem que fazer na cidade, que é cobrar em relação a Saniago. Você que está faltando água na ponta aí, você sabe a dificuldade que é quando você abre a torneira e não tem água. Então, isso aí, a gente vai posicionar, a gente vai cobrar. E quanto o vereador, às vezes, usa o tribuno e não cita o nome, é porque não quer fazer o debate. Acovardou, sim. Devo a palavra, gente.
Réplica, presidente. Réplica.
Réplica, vereador.
Só aproveitando o ensejo para responder o vereador Jean, sempre que eu faço o debate, eu faço questão de citar os colegas, porque é a casa do debate. E porque eu não tenho medo do debate. Quando o senhor não me cita na tribuna respondendo ao meu pronunciamento, pode ser estratégia, pode ser opção, mas na minha opinião é falta de coragem, para não dizer outra palavra, para que eu não tenha a oportunidade da réplica. E aí só para esclarecer a quem está acompanhando essa sessão, eu não sou contra inimigo adversário da Saneago, ao contrário, defendo a Saneago e valorizo a empresa pública, mas estou aqui simplesmente
fazendo o nosso papel de fiscal, de legislador, no sentido de acompanhar se, de fato, o que está acontecendo na cidade é manutenção programada ou se isso é apenas uma desculpa em razão da estiagem e da falta do reservatório na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador René Júlio, policial federal Suender.
Também entra nesse debate falar que muitas vezes a própria Saneago está acomodada porque na gestão anterior a própria agência reguladora jamais fez uma ação incisiva contra a Saneago. Eu mesmo aqui cobrei por várias vezes alguma multa que a Saneago poderia ter tido. Nunca aconteceu. Então a negligência veio lá de trás e que faz agora fazer com que a própria Saneago se acomode por não ter recebido nenhuma sanção à época que precisava receber. Né? E agora passa aí batido e fica sem fazer o que tem que fazer. Então, eu acredito que o gestor está cobrando, eu já vi algumas pontuações incisivas aí, em vários setores aí, inclusive fala sobre contrato, né, cobrando o contrato, enfim. Mas a gente tem que pontuar que lá atrás, a agência reguladora em nenhum momento cobrava a Saneago de nada. Eu aqui pedia uma tabela das multas, eu pedia qual tipo de multa aplicado, nunca foi aplicada uma multa. Então, ou seja, isso fez com que a própria empresa se acomodasse e não fizesse o papel dela ao longo do tempo. Temos que reverter isso. Então, é importante que a agência reguladora seja mais incisiva também, que cobre, que multe, que faça o papel realmente que tem que ser feito. Se tem um problema grave, tem que atuar, independente de quem seja. A gente não tem que ter amigos lá em cima para passar pano. Então, tem que atuar, tem que multar, coisa que não foi feita na gestão passada. Então, espero realmente que faça e que não deixe mais a própria Saneago se acomodar, fazendo o que quer, não fornecendo água, qualquer outra parecida, qualquer coisa parecida. Então, é importante que seja autuado. E, como eu falei, a negligência veio lá de trás e fez com que a empresa hoje, a Saneago, não tome as devidas providências, inclusive de informações relacionadas à falta de água. Então é importante, sim, continuar trabalhando a agência reguladora para que faça as autuações, as cobranças, as devidas, diferenciar do anterior, da gestão anterior, que negligenciou isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, agora.
Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu sou o presidente da Comissão do Direito do Consumidor. E assim como todos os vereadores, né, têm sido cobrados, né, principalmente pela falta de água. E o vereador René trouxe essa discussão de forma eloquente e contundente. Eu estou com o senhor. Eu pensei que o problema de água tinha acabado na cidade de Anápolis. Nós não ia ter problema de água. Inclusive, na gestão passada existia até a promessa de municipalizar, ou foi uma ameaça para poder resolver o problema de água. E hoje nós estamos vendo, só que nós temos que ter o que? A cautela. Nós tivemos a preocupação de acionar a gerência da Saneago para perguntar o que estava acontecendo. Nós tivemos a resposta pelo Leonardo. O Leonardo respondeu que realmente, o vereador Jackson falou, que tem o que? Uma manutenção programada. Só que uma falha tremenda. Manutenção programada. Se é programada, ele tem condições de antecipar essa informação. Acho que a Câmara de Vereadores já tinha que saber isso aqui pelo menos 10 dias antes. A cidade de Anápolis, principalmente quem vai ser afetado, tem condições de receber essa informação bem antes. Então, realmente merece a gente fazer uma apuração, investigar se realmente é manutenção programada ou se é um racionamento. Nós estamos vivendo o que? Um momento de estiagem. E as pessoas agora podem se preparar que pode faltar água em outros bairros também. Então, realmente, o problema da falta de água só vai solucionar quando a cidade de Anápolis tiver o que? Um reservatório. Quando essa barragem for executada na cidade de Anápolis, aí sim nós teremos a certeza de que 100% não vai faltar água na cidade de Anápolis. Então, eu queria até convidar o vereador Rimê, convidar vários vereadores, para nós irmos à Saneago, na gerência, na superintendência da Saneago, para cobrar o quê? O projeto, como que está esse andamento, Porque eles falam que estão em andamento, mas a coisa não acontece. Nós precisamos que a coisa saia do papel e que esse barramento do Piancó aconteça de fato. Aí sim, nós teremos a certeza que a Anápolis não vai faltar água definitivamente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Doutor João da Luz, sempre muito tenta atender o melhor possível as suas reivindicações de fala, que você sempre contribui para o debate. Réplica ao vereador Remigio.
Não, é somente agradecer ao vereador João da Luz. Eu acho que ele sintetizou bem nessa fala dele de 2 minutos, 3 minutos, o que eu quis colocar na sessão de hoje na tribuna. Foi justamente isso, vereador João. E o senhor, com a sua experiência, a sua dedicação e à frente da Comissão do Consumidor aqui nesta casa, entendeu e sabe do histórico da Saneago, sabe a nossa preocupação justamente se é de fato investimento, manutenção programada ou se é racionamento de água. Então, agradecer, o senhor conseguiu colocar de forma muito lúcida e de forma muito objetiva. Obrigado. É réplica. Réplica.
Vereador Jackson Charles.
Um agradece, o outro desagradece. Né? Desagradecer o vereador João. Vereador João, talvez o senhor não tenha visto o comunicado. Talvez o comunicado não tenha chegado no senhor. Vamos entender assim. Eu, particularmente, estou sabendo, até pelas redes sociais que a Saneago informou, eu, assistindo a TV agora, eu vi a informação também de que haveria esse racionamento em função dessa intervenção. Então, talvez precise ampliar mais, é diferente, mas que a Saneago fez, o comunicado fez. Agora, só para finalizar, presidente, o vereador Domingos não está, mas vai ajudar todo mundo. A licença ambiental para liberação de rede de esgoto, despejo em qualquer corpo, ela não é de competência do município. Ele está atribuindo ao município uma coisa que não é do município. Isso é competência da SEMED, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e não do município. Compete ao Estado de Goiás fazer essa licença ambiental, no caso desse episódio que aconteceu aí. Eu confesso que eu não estive lá, mas a gente vê nas redes sociais, mas não é competência do município, é competência do Estado de Goiás, da Secretaria Municipal Estadual de Meio Ambiente.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras e senhores. A gente precisa fazer um reconhecimento aqui quando é necessário. E hoje, ouvindo a Rádio São Francisco, eu entendi que a nossa pauta hoje seria sobre essa ameaça. Baseado nisso, eu entendi também que é uma das ferramentas que nós podemos utilizar. Lá tem uma parte do programa onde recebe a ligação das pessoas, as sugestões, onde a gente fica sabendo em tempo real onde estão os acidentes de trânsito, para evitar que as pessoas demorem no trânsito, para que a mobilidade seja para a pessoa chegar ao seu trabalho com mais facilidade. Então, eu acredito que não só a Rádio São Francisco, mas os demais fontes de informações que nós temos na cidade contribuem muito para que essas informações cheguem até os ouvintes, né, dessas rádios, que a Anápolis tem essa peculiaridade de ouvir rádio, de participar, e é um momento muito bom. Eu fico ali, às vezes, na Rádio Manchester, na Rádio São Francisco, ouvindo o DM, e assim, a gente tenta chegar aqui pautado de alguma situação. E lá, eu me lembro muito bem que quando disseram, olha, hoje os vereadores, muito provavelmente, irão tratar desse assunto da questão da Saneago. E isso é muito importante. São situações em que nós estamos vivenciando isso. Uma particularidade que eu tenho que falar hoje, por exemplo, eu tive que sair do banheiro que eu estava utilizando e ir para outro, porque a água simplesmente acabou. E olha que na minha casa a gente não consome água com tanta frequência, até mesmo por não permanecer lá. Mas é uma situação tão difícil, você ouvindo a rádio pautando um assunto no qual você estava vivendo naquele momento. A gente realmente precisa voltar nossos olhares para essas questões da cidade. Nós precisamos pensar a cidade de todas as formas, na questão da limpeza dos bueiros, na questão da limpeza dos córregos, dos assoreamentos que ocorrem. E tudo isso faz parte de um conjunto, o vereador Rimeiro, que a gente precisa ter esse olhar. A falta de água, ela está relacionada a vários fatores, dentre eles, a mão do ser humano, que precisa olhar com muito carinho e muito cuidado para as nossas nascentes,
Hoje a gente vê aqui no Jardim Botânico pessoas que têm a capacidade de entrarem no Jardim Botânico e tentar estancar aquelas fontes. Lá são mais de 8 fontes que existem ali dentro e a gente vê essa ação do ser humano. Então a gente precisa tornar isso público, a gente precisa tornar isso uma bandeira de todos nós, fazendo a nossa parte, reciclando, colocando lixo onde ele deve ser colocado, para que nós possamos ter aí dias melhores e condições melhores de vida no futuro. Desejar também à vereadora Thaís um feliz dia, né, que Deus possa abençoar a vida dela, feliz aniversário e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Eu não ouvi se ela citou, mas ela citou o vereador Rimei. Então, réplica ao vereador Silvio.
Obrigado, presidente. Não só cumprimentar a vereadora Capitã Elisete pela fala também e dizer que isso que a senhora aponta é relevante. Faz todo sentido que os vereadores, os representantes do povo, estejam debatendo, ainda que haja momentos acalorados e de discussão, o que está acontecendo lá dentro da casa do morador, que é de interesse público, o que está acontecendo na rua, o que está sendo discutido na Rádio São Francisco, na Rádio Manchester, no painel DM, né? E é esse o nosso papel aqui. Então, eu fico feliz por ter levantado esse debate, embora a gente tenha havido aí momentos de tensão, mas, de fato, é esse o nosso papel, debater e buscar soluções para o que a comunidade está vivendo na realidade, no dia a dia, no cotidiano. E aproveitar o espaço para deixar o meu abraço, os meus cumprimentos fraternos à amiga vereadora Thaís da Aspan, pelo aniversário. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei. Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Apenas também para, relembrando aqui, bem lembrado, vereador Suener, que por diversas vezes eu era conselheiro lá na agência reguladora do município, inclusive representante da casa, e nós tivemos reuniões especificamente para elaborar instruções normativas e resoluções que pudessem permitir a aplicação de multas para quaisquer que fossem as concessionárias do serviço público, inclusive também a Saniago. E, de fato, eu não me recordo da aplicação delas, não me lembro, inclusive, se foram publicadas, mas que foram estudadas, elaboradas, sim. Então, fica aí realmente um motivo que possa ter, né, em algumas situações, poderíamos ter avançado mais, se houvesse ainda mais o poder de fiscalização e sanção sobre a concessionária. E aqui, em momento algum, da parte da administração municipal, nesses 9 meses, aliás, ao contrário, né? Nós vislumbramos o prefeito de forma muito categórica, energética, fazer cobranças bem no início do mandato, inclusive das ocorrências daquela água turva e de situações que envolveram aí também. Tínhamos mais de 4 mil calçadas sem manutenção, o prefeito reuniu com a presidência da Saniago e, inclusive, estabeleceu-se um prazo. Grande parte dessas calçadas foram recuperadas e também novas regras para manutenção da malha onde há os cortes, estabelecendo prazos e sem titubear, defendendo a cidade de Anápolis, exigindo o cumprimento do contrato de gestão compartilhada. E isso certamente vai acontecer aqui, né, o debate certamente importante e os demais conflitos de intercorrência durante a sessão muitas vezes vai em decorrência de posições de entendimento político, que às vezes quer tirar esse proveito de um fato importante, relevante e que merece o debate, que ninguém está se furtando, e certamente que o objetivo de todos é ver a prestação de serviços cada vez melhor por parte da Saniago. Então fica aí o registro que tenho certeza da parte da administração, dessa casa, nós estaremos sempre buscando e defendendo e cobrando da Saniago, da concessionária de transporte, quaisquer que forem as concessionárias do serviço público, a prestação de serviço adequada.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, a gente encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
Utilizo esse espaço de comunicação para convidar todas as pessoas, né, Anápolis, região, para estar presente, participando ali da festa da Barraquinha, da festa em louvor a São Francisco de Assis, onde a festa religiosa começa no dia 24 de setembro e termina no 4 de outubro. e a festa social, 24 de setembro a 5 de outubro. Então, quero convidar todos, mais uma vez, né, a Paróquia São Francisco fornece aí uma festa de barraquinha tradicional, onde vai ter ali comidas típicas, vai ter músicas, enfim. Essa é a qualidade da cultura, coisa que a gente sempre defende, uma cultura de qualidade. É uma cultura onde envolve famílias, um ambiente que as pessoas estejam ali unidas, enfim, um local realmente agradável de estar, e é por isso que eu chamo, convido a todos que possam ir lá, né, ver o evento, participar do evento, um evento feito com muito carinho. E eu sou um dos festeiros, né, então estarei lá presente todos os dias para lhe receber com muito carinho, com muita dedicação, como todas as outras pessoas estarão lá também, trabalhando, dedicando ali, trabalho voluntário, para que a festa seja feita para você, muito carinho, com muito amor. E aí eu quero enaltecer aí o Frei Carlos, nosso pároco, bem como o Elion, a esposa também, que está à frente da festa. Outra situação também, eu gostaria de parabenizar, né, meus pais pelos 60 anos de casamento, 60 anos que vai fazer agora 21 de setembro, e frutos aí de vários filhos, 4 filhos, vários netos, bisnetos, todos criados aí com união, moral, ética, honestidade. Então, quero parabenizar a meu pai, Valdivino, a dona Joana também, né, que está aí completando 60 anos de casamento, e queremos muito mais, né, porque eles são o esteio da família, eles que movimentam a família. Então, está 60 anos, e como diz o meu pai, né, é a namorada dele, né? Então, 60 anos de casados, 62 anos de namoro. Então, parabéns aí ao meu pai e à minha mãe, que fazem festa de casamento, aí, que faz aniversário de casamento, 60 anos, e que Deus possa abençoar, e que possa sempre aumentar essa data aí, e os filhos, netos, bisnetos, amigos, todas as pessoas aí envolvidas sempre nesses 60 anos juntos de vocês, tem muito a comemorar. Então, que Deus possa iluminar essa família, né, que vocês criaram, formaram dentro desses 60 anos de casado e, como eu falei, 62 anos de namoro. Então, parabéns, meu pai, minha mãe, pela criação da família e pelos 60 anos, que é um orgulho nosso ter vocês aí, 60 anos juntos, né, e cada dia espalhando amor entre vocês dois. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Com relação a saneado, é um exemplo. Nós sabemos que é uma empresa, né, de interesse público, que atende um serviço essencial, água tratada. E é uma água que chega cara ao consumidor. E aí, por exemplo, 5 dias sem. É quando você chega lá no final, quando chega a sua conta, mas eu assim, pô, fiquei 5 dias sem usar água, a água vai vir mais barata. Não, senhor, isso não acontece. E aí o que nós estamos preparando? Nós estamos preparando uma lei, certo? Preciso do apoio da casa, que vai servir de instrumento legal para a nossa agência de regulação, que é justamente o quê? Uma lei obrigando a reparação da saneágua. Ficou 5 dias sem água, a saneágua tem que reparar esse dano, esse valor, entendeu? Esse dano material. Nós estamos preparando uma lei para ser apresentada nessa casa, a gente deve protocolar agora, e nós vamos depender do apoio, viu, Jean Carlos? Do apoio dos vereadores, porque nós sabemos que quando falta água, a encanação fica o quê? Vazia, mas com ar. E nós já criamos uma lei antigamente, né, anteriormente, uma lei que autoriza o consumidor a instalar o bloqueador de ar. Com certeza, quando falta água, cria-se um bolsão de ar, e quando a água vem, quando abre lá os registros, a água vem pressionando, ela vai pressionando o ar. E o ar passa pelo hidronto, e esse hidronto nosso, infelizmente, ainda mede o ar. O ar passa e ele mede como se fosse um consumo de água. Então, nós precisamos de usar instrumentos legais para poder cobrar da Saneago até esses prejuízos que são provocados em função da falta de água. Então, eu queria deixar esse alerta aí para os consumidores, e nós vamos apresentar essa lei também para ajudar a nossa agência de regulação municipal a estar cobrando a Saneago. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereadora Ananias.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Quero aproveitar esse momento aqui para dar felicitações para alguns amigos. Na plateia tá, já chegou ali, ó, meu grande amigo Samuel. Feliz aniversário pelo seu dia. Nosso líder e presidente da Casa da Juventude, que merece nossas felicitações. E parabéns não só pelo aniversário, como também pelo seu trabalho pela juventude. Está ali acompanhada a minha tia mãe, Edna Mendes. Quero parabenizar também meu pastor, pastor Moisés Inácio, pelo seu aniversário. Feliz aniversário, meu grande amigo, colega de canoa, colega de pescaria. Meus parabéns, está aí me ouvindo agora, andando aí no seu carro pela rádio. Meus parabéns, pastor Moisés, e obrigado por tudo. Você merece o melhor de Deus. Vou citar também o aniversário do Frei Carlos, não é, Suender? Frei Carlos também, que faz aniversário hoje. Temos muito que agradecê-lo e felicitá-lo. Então, você pode ter a oportunidade aí da palavra e uma réplica para dar os parabéns.
Obrigada, vereador. Pois não, vereador
Spender. Exatamente, eu quero parabenizar o nosso pároco, Frei Carlos, que Deus possa abençoar, está fazendo aniversário nessa data de hoje. Então, que Deus possa abençoar Frei Carlos, que dê força, continue nessa continuidade aí de estar à frente de uma paróquia tão grande, com tantos desafios aí, são 65 mil paroquianos, e o Frei Carlos está à frente de várias capelas, províncias, enfim. Então, que Deus possa abençoar o Frei Carlos e dê essa luz divina que ele já tem aí para dar continuidade cada dia mais aí nesse trabalho que ele sabe muito bem como fazer diante aí das ovelhas que são cabidas aí. Então, ao Frei Carlos, nosso pároco, muitos anos de vida, Deus possa iluminar, e parabéns, Frei Carlos.
Obrigada, quero parabenizar também o Samuel Mendes, parabéns pelo seu aniversário, que você continue trabalhando e se dedicando à nossa cidade. Já passo a palavra ao vereador Hamilton do Autismo.
Aproveitar também essa fala, parabenizar aqui o Samuel, Deus te abençoa, grande líder, região do Lebron, Deus continue dando força ali. E também Juventude Anapolina. Coitado também, não é o meu pastor, mas é meu grande amigo e é nosso vice-presidente da Convenção Internacional da Assembleia de Deus, onde eu tenho muita amizade ali dentro da congregação do Pedro do Vico, muitos irmãos ali. Um grande amigo de longas datas, que é o pastor Moisés Inácio. Temos muitas histórias aí, juntos nessa caminhada. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, a pastora Cláudia, o Gabriel, todos os seus filhos e netos, E, com certeza, muita saúde, E, como você tem um grande exemplo, que é o pastor Sebastião Inácio, que replique sobre a sua vida as bênçãos que ele tem otorgado sobre você. Quero aqui usar a minha palavra também, dizendo dos nossos eventos que acontecerá aqui na Câmara Municipal, dia 19, estaremos aqui entregando, desde títulos beneméritos como título cidadão, honrando a Anapolinos, que tem destacado fora, como doutora Débora Canedo, doutor Samir Reich, também como título cidadania, o doutor Daniel Dutra, e também assistente social, pastora Áurea, no dia 19. No dia 24, o doutor Zé Fernandes, o senhor gosta de baixaria? Hã? Nunca comeu, Gosta de baixaria, Rimê? Depende, Bom, pessoal, baixaria é um prato típico, viu, doutor André? É um prato típico acreano, viu? E o meu presidente, que é o Eduardo Noleto, também contador, ele, alguns anos atrás, me ensinou a comer esse prato. É um prato típico do Acre. Que chama baixaria, viu, Capitão Zé? Chama baixaria esse prato. Depois vocês pesquisam aí, é um prato muito bacana. Então, ele vai cuscuz, vai carne moída, vai ovo, vai arroz, é muito bacana. baixaria, não é esse tipo de baixaria que a gente, né? Então, no dia 24, aqui na Câmara Municipal, né, nós teremos aqui um evento de gastronomia, né, um evento de gastronomia, onde a gente vai fazer, né, uma moção de aplauso através da mesa diretora, né, aqui, instituída aqui pela nossa presidente, honrando aqui os profissionais da área de alimentação e gastronomia do nosso município. Então, fica aí aberto o convite para todos a participar, né, e conhecer também, né, um pouco da nossa gastronomia regional, que alguns têm alguns eixos fora, não apenas do nosso município, da nossa região, mas também gastronomia internacional. Né, Anápolis tem essa grande valorização dessa parte de alimentação, e dia 24 estaremos aqui fazendo aqui esse evento junto à mesa, honrando aqui os nossos profissionais dessa área. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Altiz, vereador Elias Nunes.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer um comunicado aos moradores ali da região do Calistópolis, Vivian Park, principalmente ali da rua Lusiânia, da rua Anápolis, que está sofrendo muito com a questão do trânsito ali, vindo ali de Nerópolis, onde foi assaltado no anel viário ali. Recebo várias reclamações diárias ali daquela situação. Quero informar, quero comunicar a eles que eu estou correndo atrás, junto com a CMTT, para estar resolvendo aquela situação o mais rápido possível, porque aquela situação está muito perigosa mesmo. Então, comunico aos moradores ali de toda aquela região que pode contar com o vereador Elias Unana, que eu estou aqui é para ajudar a cidade, ajudar o cidadão, junto com o nosso prefeito Márcio Correia, empenhado para fazer o possível para resolver todos os seus problemas. E também comunico que vou correr atrás, continuar correndo atrás, sim, da reforma do Colégio Napolino de Faria, porque é minha obrigação, é minha função, e eu estou aqui para isso e pretendo ficar aqui o tanto tempo que for possível, por da vontade de Deus. Deus abençoe e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Elias Unano. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco outra para amanhã em horário regimental.
A presidente Andréia Rezende encerra, então, a sessão ordinária de hoje. Como a gente ouviu, ela convocou outra para amanhã às 9h30. E, se Deus quiser, a gente volta amanhã, né, Marcos?
Justamente, com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e pela TV Câmara do canal do YouTube.
Valeu, Marcos.
Valeu.
Um abraço para você que ficou com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube, também pela Manchester 93 FM, e até amanhã.